Isso, favor, dar indicação que se pode retomar a normalidade dos trabalhos e, nesse sentido, a pergunta que eu fazia aos seus coordenadores é se pretendem prescindir da segunda ronda de 5 minutos ou se mantemos a segunda ronda de 5 minutos. Agora, o PS dá-me a indicação que prescinde. O PS também.
Quantos mais três
Fica 8 mais 2. 8 mais 2. Senhor deputado João Rebelo, portanto,
Desculpa, Sr. Presidente.
8 mais 2.
Mas está-se a referir agora à fase seguinte, não
À
é?
fase seguinte.
Percebendo. Não, nesse caso não, nós tínhamos aqui uma intervenção prevista para esta fase inicial, sim. Peço desculpa. Sim. Ah, essa está assegurada.
Portanto,
Ah, está,
nós vamos
está
dar
assegurada,
agora
muito bem.
início com a intervenção do Senhor
Muito
Ministro de 15 minutos. 15 minutos, depois.
bem. Sim. Nesse caso mantemos
Depois.
prescindimos, sim.
Uma ronda de perguntas de 8 minutos cada grupo, com resposta individual, e depois uma segunda ronda de perguntas de 2 minutos a todos os seus deputados, com resposta conjunta. Estamos todos sintonizados. Muito obrigado, senhores deputados. Tem a palavra o senhor ministro, podem entrar em imprensa e pode-se retomar a transmissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha para a minha intervenção inicial, tinha previsto duas, três temáticas. Uma delas sobre a execução da LPM, uma vez que nesta comissão indiquei valores expectáveis que ficaram acima daquilo que depois foi a verificar, e como eu não gosto de dar informações que depois não são validadas pela realidade, queria começar por essa questão da execução da LPM. Não há nenhuma alteração substancial relativamente àquilo que eu afirmei, ou seja, mantenho integralmente duas coisas. Primeiro, que a melhoria da taxa de execução da LPM é um objetivo político importante do Governo na área da Defesa Nacional, uma vez que, do ponto de vista das capacidades, esse é um instrumento que, sendo já por si relativamente escasso, tem que ser executado o melhor possível, mas, de facto, os níveis de execução, por razões que depois poderei desenvolver, não são exatamente aqueles que eu indiquei. E começava então do ponto de vista da abordagem quanto às receitas gerais, uma vez que é, como tenho insistido bastante, é a esse nível que nós temos maior previsibilidade, maior estabilidade, uma vez que as verbas resultam diretamente de previsão no Orçamento de Estado, ainda que com um ou outro orçamento pontual que possa surgir em virtude dos fundos disponíveis que são transferidos com mais ou menos regularidade, possibilitando também, da mesma forma, consoante um ou outro caso, uma maior antecipação, uma planificação mais cuidada de procedimentos e, portanto, a jusante, evidentemente, uma execução mais célere dos investimentos. Portanto, e no que diz respeito à dotação inicial da LPM de 2016, no fundo, pode-se afirmar, e hoje de forma consolidada, o seguinte: que o valor bruto de investimento aumentou quando comparado com 2015 e aumentou 30,5 milhões de euros, de 189 em 2016, 158,5 em 2015. Em termos relativos, ou seja, a questão em que eu vim aqui invocar números absolutamente faraónicos de 98%, não são 98% em relação ao que era previsível, são de 82%, mas comparam também com números bastante mais baixos do que aqueles que eu tinha indicado em 2015, 82% em 2016, 75,5% em 2015. Portanto, a relação mantém-se, mas manda a honestidade que eu venha clarificar, e dizer números consolidados. Também lhes digo que está aprendida a lição, nunca mais me ouvirão a fazer previsões antecipadas. Vou esperar a partir de agora e definitivamente pelos números efetivos, embora, repito, e podia aqui fazer uma exposição longuíssima a demonstrar porque é que era legítimo o conjunto de previsões que nessa altura foram feitas, mas é mais avisado e aprendi a lição, não me custou nada, sobretudo porque se confirma aquilo que eu tinha dito como orientação geral muito importante, que era crucial que aumentássemos os números da discussão da lei de programação militar. Depois, como sabem, também acredito firmemente que não se trata propriamente de saber em que é que se gasta, ou se se gasta mais, ou as métricas da despesa serem sempre superiores, mas trata sobretudo de saber se estamos realmente a reforçar as capacidades, e aí penso que sim, independentemente de um processo de revisão da Lei de Programação Militar que se vai iniciar em 2018 e concluir-se em 2019. Creio que, do ponto de vista marinha, quer com a aquisição dos NPOs, quer com a revisão intermédia da Corte Real, quer com a modernização de meia-vida das fragatas, no Exército, a aquisição de um sistema integrado de comunicações e sistemas de informação imporável a todos os escalões táticos no âmbito do SIGT e as viaturas táticas ligeiras blindadas 4x4, que vão ser cruciais, por exemplo, em futuras utilizações de tipo operacional, como aquilo que acontece atualmente na República Centro-Africana, e quanto à Força Aérea, a manutenção e funcionamento do EH-101, essa questão antiga do C-295, e depois também a questão do projeto dos F-16. Bom, não vou aqui, evidentemente, alongar-me muito mais, mas devia, como lhes disse, esta explicação. Segundo tópico, que eu acho que é importante, nem que seja até pela relevância histórica, não digo da decisão, mas num processo que se prolongava já há bastante tempo, foi tomada a decisão, como sabem, e concretizada em Conselho de Ministros, de extinguir a manutenção militar. Portanto, foi uma decisão que eu assumo plenamente. Devo, aliás, dizer que é uma decisão que eu considero muito importante do ponto de vista da estabilização deste tipo de questões no funcionamento das Forças Armadas e pela circunstância do prejuízo e da erosão que causava sistematicamente, em particular, ao Estado-Maior do Exército. Portanto, acho que é um passo em frente bastante importante. Recordar-se-ão de que o modelo que foi desenhado, por último, estabelecia pressupostos que, a meu ver, eram totalmente irrealistas e irrealizáveis, nomeadamente uma abordagem que era muito estatista, uma vez que fechava um mercado e impunha obrigatoriamente processos de aquisição aos três ramos, no fundo exatamente a antítese relativamente a uma ideia que se tenha de mercado que possa ser competitivo, e evidentemente que os ramos o Exército, coitado, lá tinha que o ir fazendo, mas os outros ramos e o ENCFA nunca se adaptaram a este modelo, podendo ainda por cima demonstrar publicamente que respeitavam todos os estándares aquisitivos nesta matéria, mas a um preço muitíssimo, muitíssimo inferior. Há aqui uma questão que eu sei que é importante e que já foi colocada, aliás, por vários grupos parlamentares, quanto à solução para os trabalhadores da manutenção militar. E aqui temos duas situações principais, cada uma delas devidamente salvaguardada. Primeiro, transitam para o mapa de pessoal civil do Exército os trabalhadores do mapa de pessoal da manutenção militar, que estiverem vinculados por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Portanto, essas situações estão devidamente salvaguardadas, mantendo exatamente a mesma carreira, a mesma categoria, o mesmo posicionamento remuneratório à data da transição. Aqui, o Exército está a falar um a um com cada um destes trabalhadores para, se assim o pretenderem, ficarem integrados nas estruturas da Defesa Nacional e que, por enquanto, estamos a apontar que se trata ou do Exército, ou do ENCFA, ou do IASFA. Portanto, as três hipóteses estão a ser trabalhadas. Uma pequena minoria, mas apesar de tudo uma minoria relevante, de 48 trabalhadores, têm contratos individuais a termo certo, que, aliás, findam precisamente a 30 de junho, quando se extingue a manutenção militar. Esses trabalhadores, por decisão do Governo, poderão recorrer ao PrevPAP, no fundo, um mecanismo em que se vai determinar, no fundo, o conjunto de requisitos mediante, é claro, solicitação do trabalhador em causa por uma comissão bipartida que vai ser criada em cada área governativa. E, portanto, o programa vai arrancar até 31 de outubro de 2017, fica em vigor até 31 de dezembro de 2018, enquanto não houver uma pronúncia sobre a situação individual de cada um destes 48 trabalhadores, mantém-se um vínculo agora apenas associado a esta condição. Não se pressupondo, evidentemente, que os 48 poderão ter resultados satisfatórios naquilo que pretendam se decidirem recorrer ao PREVMAP, mas, ao mesmo tempo, também não se estabelecendo nenhum pressuposto contrário.
Penso que ainda terei 5 minutos, Sr. Presidente. Por favor,
Então, se me permitem, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, fazia, e porque imagino que há várias questões em torno destes tópicos que vão ser suscitadas ao longo do debate, e portanto não vale a pena estar a massacrá-los na minha intervenção inicial, fazer muito rapidamente um balanço das nossas forças nacionais destacadas e também fazer referência a alguns desenvolvimentos recentes, quer no quadro internacional, quer aquelas que resultam de iniciativas do Ministério da Defesa no âmbito das relações bilaterais nesta área da defesa associada às forças nacionais destacadas. Portanto, devo-lhes dizer tudo a decorrer como previsto. Não vou dizer tudo como Dantes, Quartel-General e Abrantes, mas realmente é mais ou menos isso. Em relação ao Kosovo, foi de facto já descontinuada a participação na KFOR durante 2017, portanto, em curso já estarão 5 militares no quartel-general da KFOR e haverá uma equipa de UMINT de 10 militares nessa, ligados a essa mesma missão a partir de novembro de 2017. Relativamente ao Mali, como sabem, regressaram os elementos das nossas Forças Armadas, em grande maioria, aliás, da Força Aérea, que estiveram a participar. Devo dizer que com uma apreciação notável por parte das Nações Unidas, com uma taxa de execução das horas contratadas absolutamente notável, e portanto isso é muito pouco habitual e foi-me muito destacado. Ainda assim, tínhamos, como sabem, uma aeronave C-130 com 75 militares, numa missão de 5 meses que vamos alternando com um conjunto de 5 países. Temos, aliás, um campo Bifrost que, como sabem, partilhamos com os países que integram em regime de rotação esta missão e, independentemente de se verificar um agravamento sensível das condições de segurança no Mali, isto implica duas considerações suplementares. Primeiro, muito felizmente não houve qualquer incidente que envolvesse as nossas forças. Segundo, pelo contrário, elas tiveram uma participação notável, quer ao nível do auxílio humanitário, quer ao nível de transporte de feridos, quer ao nível de transporte de carga. Ou seja, é uma daquelas missões em que me é muito grato, na qualidade de Ministro da Defesa Nacional, dar conta de uma relação qualitativa muito, muito favorável. O investimento, porque se trata sempre de um investimento, e o resultado objetivo que resulta dessa participação. Quanto a desenvolvimentos relacionados com outras missões, quanto à República Centro-Africana, terão acompanhado, têm acompanhado com certeza as notícias, com o envolvimento da nossa QRF em teatros operacionais exigentes, por último em Bambari, onde até saíram notícias em órgãos de comunicação estrangeiros que, com certeza, as senhoras deputadas e os senhores deputados terão acompanhado. Uma tensão dialética que se tem resolvido sempre bem entre aquilo que foi estritamente contratualizado e aquilo que, compreensivelmente, o comandante da Força gostaria que fosse um empenhamento praticamente constante e sem interrupções da nossa força. Portanto, tem-se mantido esse equilíbrio sem prejudicar minimamente o grau de exigência que preserve quer as condições fitossanitárias, quer as condições de evacuamento, quer a saúde e o empenhamento e os níveis de empenhamento da nossa força. E temos aqui dois elementos adicionais que eu penso que é importante destacar. No âmbito da última reunião do Conselho Luso-Espanhol em matéria de segurança e defesa, a Espanha comunicou, evidentemente, porque nós para isso também já tínhamos solicitado um esforço de Espanha, indicou-nos a disponibilidade, portanto, coloca à disposição desta força de reação rápida os C-295 que tem instalados no Gabão, em Libreville, e, portanto, isto reforça as condições hipotéticas, quer de evacuação, quer de transporte, quer de evacuação. Portanto, temos aqui um elemento muito importante do ponto de vista logístico, que, aliás, reforça, não se confundindo com ele, reforça os meios que as Nações Unidas colocaram à disposição da força para esse efeito. Depois também, e como saberão, Portugal tem-se empenhado em sensibilizar países amigos para a possibilidade de envolvimento de forças de dimensão comparável, portanto estamos a falar sempre de uma Quick Reaction Force, que pudesse ficar a trabalhar ao nosso lado, connosco, na República Centro-Africana. Não lhes escondo que a opção política, segundo aquela lógica de matar vários coelhos com uma cajadada, era a de tanto quanto possível, porque seria algo de inovador e algo até politicamente importante que o conseguíssemos fazer, que isso se realizasse com países de língua portuguesa. E em fevereiro, quando a reunião bilateral, também empresarial, luso-brasileira, no Porto, houve uma reunião para esse efeito com o ministro brasileiro da Defesa, Raul Jungmanns, no sentido de o sensibilizar para um sinal que seria muito importante, tendo eu tido conhecimento antes de que o Brasil se preparava para descontinuar a sua presença no Haiti, e estamos a falar de um envolvimento de 700 militares. Haveria com certeza margem para o Brasil, se assim o entendesse, obviamente, poder admitir essa hipótese. A decisão não está tomada, não vou sequer pronunciar muito sobre o Brasil, por circunstâncias que todos são conhecidas, mas do ponto de vista político a decisão está tomada, e posso dizê-lo porque, ou está praticamente tomada, vamos ver se concretiza, portanto, não vendo a pele do urso antes de ele ser morto, uma vez que em entrevista muito recente a um órgão de comunicação social brasileiro, o ministro brasileiro da Defesa anunciou que estava tomada a decisão de descontinuar do Haiti, dois, estava tomada a decisão de alocar uma parte substancial dessas forças ao continente africano, três, que a solução preferida era a da República Centro-Africana. São vários se's, que eu não tenho por hábito transformar se's em realidades, mas são hipóteses que parecem consolidar, se as coisas correrem razoavelmente bem, parecem consolidar a possibilidade, que seria muito boa, de termos na República Centro-Africana um contingente brasileiro para funções similares àquela que os nossos comandos também estão a desempenhar na região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem irá fazer a intervenção? O Sr. Deputado Carlos Costa Neves. No entanto, eu gostaria de aproveitar a ocasião para fazer aqui um requerimento oral, tendo em consideração o relatório da Força Aérea que há pouco abordámos sobre a questão da base aérea número 6, uma vez que há questões do ponto de vista técnico ou militar muito elaboradas e não tivemos ainda a possibilidade de tomar um contacto muito aprofundado com elas, requeremos uma audição com o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, no sentido de ter alguns esclarecimentos adicionais. Essa audição, se caso seja aprovada, obviamente será à porta fechada, uma vez que este relatório tem o caráter de reservado. Muito obrigado. E se não se importasse, passava a palavra ao Dr. Costa Neves.
Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, senhoras e senhores deputados, membros dos gabinetes. Sr. Ministro, participou na reunião dos Ministros da Defesa da União Europeia no dia 18 de maio, depois esteve na Cimeira da NATO com o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a 25 de maio e esteve no 6º Conselho Luso-Espanhol de Segurança e Defesa no dia 30 de maio. Portanto, num espaço de 2 semanas, digamos que foi uma agenda muito carregada, que nos levou, aliás, estás a pensar que justificaria uma audição específica dedicada às questões aqui abordadas e aos compromissos que Portugal vai assumindo neste contexto. Até porque neste contexto de União Europeia, de NATO, de relações bilaterais, nomeadamente com a Espanha, há em tudo isto um certo sentido de urgência, de que as coisas estão a acelerar. É exatamente para isso que aponta um artigo de opinião do Presidente Juncker, que diz que estas questões têm que ser abordadas, que chegou a hora de fazer mais, é um termo que consta da carta, e espera-se para hoje mesmo que a Comissão Europeia apresente as suas propostas para aumentar a cooperação militar. Ora, com este quadro, as interrogações são muitas e nós gostaríamos de acompanhar muito de perto esta evolução, até porque se conta que, tendo em conta os compromissos NATO, haja todo um trabalho a fazer já este ano e com execução até 2024. Portanto, há aqui a perspectiva de transformações profundas. Feita esta introdução e entrando mais nas questões que se nos põem, eu poria as seguintes ao Sr. Ministro. No Conselho de Defesa há um comunicado, como há sempre nestas reuniões da União Europeia, que diz que foram abordados os progressos realizados e as orientações para continuar. Daquilo que se percebe, e até de relatórios feitos aqui na Assembleia, nesta Comissão e na Comissão dos Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros, quando se fala no próximo futuro, está-se a falar num possível reforço da resposta militar rápida, incluindo agrupamentos táticos da União Europeia, e portanto a minha primeira questão é se Portugal se conta envolver neste movimento. Fala-se nos caminhos a seguir para uma cooperação estruturada permanente. Cooperação estruturada permanente quer dizer que se envolverão mais aqueles que se quiserem e tiverem condições para se envolver mais. E a minha questão é se Portugal perspectiva entrar nesta cooperação reforçada e, nomeadamente, naquilo que se prevê que seja um financiamento dos Estados-membros para esta cooperação reforçada, que se prevê possa atingir 5 mil milhões de euros ano, e portanto estamos a falar num grande volume de participação. Fala-se também na possibilidade de uma análise anual coordenada em matéria de defesa, que será voluntária, e a pergunta também é se, sendo voluntária, Portugal conta participar neste movimento. Em resumo, a pergunta é como é que Portugal conta envolver-se no que está programado em termos da União Europeia, que sai do último Conselho de Ministros de Defesa e que se espera possa ser abordado no próximo Conselho Europeu da terceira semana deste mês. Depois, em relação à NATO, não há reunião em que possamos participar, quer a nível governamental, quer a nível técnico, quer a nível parlamentar, em que a grande questão não seja os 2%. E da última cimeira da NATO, eu tentei seguir com toda a atenção o que se foi passando e anotei que o Sr. Ministro, antes da reunião, terá dito que, é o que diz a comunicação social, eu ponho sempre alguma cautela no que ouço, mas que o senhor Ministro iria defender em Bruxelas que Portugal iria no sentido de convencer os aliados através do compromisso com as missões da Aliança, mas que não faria grandes promessas em relação a gastos de defesa. Depois de realizada a reunião, vê-se também mais uma vez pela comunicação social que a posição portuguesa expressa pelo Primeiro-Ministro foi a de que Portugal honrava evidentemente todos os compromissos assumidos e obrigações internacionais. E o Sr. Ministro, que apresentou as conclusões da Cimeira da Defesa, na perspectiva portuguesa, dizia, nessa linha, que Portugal tenciona cumprir os compromissos, ou procurar alcançar os valores de referência. Há aqui nuances, e eram as nuances que eu gostaria de compreender. Se, efetivamente, os 2% são para cumprir, se não são para cumprir, se são simples indicação, se são compromisso internacional. E também dessa reunião sai, ou pelo menos é a primeira vez que eu tenho nota disso, a assunção de um compromisso de cada Estado-membro de preparar um plano de ação nacional de como é que irá realizar esse objetivo de dedicar 2% do PIB à matéria de defesa. Ora, não só esse plano nacional será apresentado, segundo penso, como implica depois a apresentação de revisões anuais. E, portanto, vamos ter uma monitorização da forma como cumprimos o compromisso. E há escolhas a fazer por Portugal, para Portugal, para a União Europeia e para a NATO. Isso leva-me a um terceiro plano das minhas interrogações, que eu peço que o Sr. Ministro ajude a ultrapassar, que é como é que se faz essa articulação União Europeia-NATO, nomeadamente em termos de custos. Indo até a algum detalhe, porque a União Europeia prevê gastos em matéria de defesa, quer do orçamento próprio, quer através dos orçamentos nacionais ou a partir dos orçamentos nacionais. Como é que isso se articula com os 2%? Como é que a União Europeia está envolvida nisso? E, para terminar, sabe-se, e hoje é um dia importante para esse efeito, que a União Europeia despende em ajudas ao desenvolvimento 50%, mais de 50% de todas as ajudas de desenvolvimento mundiais. Bom, a ajuda ao desenvolvimento também é uma forma de interferir na distensão. Será que os nossos parceiros, nomeadamente os Estados Unidos, reforçarão o seu esforço nessa matéria? E, por último, mesmo para acabar, se o Sr. Ministro me pudesse dizer três coisas. Se, de alguma forma, os custos de montijo de que acabámos de falar bailam nisto tudo, se a Lei de Programação Militar, em função das novas exigências da NATO em termos de participação financeira, pode sofrer ajustes muito significativos. E, por último, porque é uma pergunta muito dirigida, muito particular, se há alguma missão prevista em termos de NATO com a dimensão do Kosovo que venha a substituir aquela que assumimos até junho deste ano no Kosovo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado pelas suas questões. E vamos então por ordem. A primeira premissa que o Sr. Deputado estabelece é de que as coisas estão a acelerar e provavelmente estarão. Não é algo que consideremos surpreendente. Olhando aos impulsos que têm sido dados no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte por alguns dos Estados fundamentais, com particular relevância dos Estados Unidos e também no quadro da União Europeia, porventura em virtude do processo de Brexit que agora se desenvolve, porventura devido a algo que já se foi consolidando antes e que se exprime sobretudo nas conclusões de Varsóvia, nas relações de complementariedade entre União Europeia e NATO a propósito da segurança e da defesa e também a propósito da relativa consolidação da ideia de que a União Europeia não prejudica ou não diminui a NATO se tiver autonomia estratégica na área da segurança e da defesa. Relativamente à União Europeia, eu diria que, porventura, já iremos aos 2%, à questão dos 2%, eu diria que no plano da União Europeia, porventura, estaremos a assistir a um processo mais interessante do que no quadro da NATO. E isto porque me parece indiscutível que a aceleração a que se referia o Sr. Deputado é muito mais sensível no âmbito daquela organização. E, em segundo lugar, porque definitivamente, como eu aliás já tinha antevisto aqui em sessões anteriores desta Comissão, era de prever, porventura, uma União Europeia um pouco mais hard no âmbito da segurança e da defesa e uma OTAN um pouco mais soft no mesmo domínio e, sobretudo, naquilo que diz respeito a algo que, felizmente, e por impulso e insistência grande de Portugal e de outros Estados, é definitivamente uma estratégia de combate no quadro da OTAN ao terrorismo transnacional. Portanto, definitivamente, a primeira questão relevante que eu traria aqui à colação e do ponto de vista quase doutrinal de afirmação de uma NATO a 360 graus, definitivamente entrou no jargão da OTAN, curiosamente também por pressão dos Estados Unidos, o flanco sul. Essa questão hoje implica um muito maior equilíbrio estratégico nas opções de defesa que se colocam no âmbito da NATO. No âmbito da União Europeia e agora relativamente às questões que colocou. Em relação aos agrupamentos táticos ou battle groups, não precisamos dessa evolução, uma vez que, como saberá, nós já estamos envolvidos num battle group no segundo semestre de 2017. Portanto, não há aqui nenhuma novidade. A novidade mais importante que cabe referir e que, aliás, foi muito discutida na reunião de Malta, foi a da transformação gradual quanto àquilo que se pretende que seja battle groups, agrupamentos de Estados, a saírem do papel. Portanto, não lhe escondo que a previsão da nossa participação em battle groups era meramente virtual, na minha opinião. Era algo, aliás, que tinha um impacto financeiro significativo, mas que não se via como pudesse vir a ser ativado. Hoje em dia não tenho tanto a certeza quanto a esta premissa, ou seja, a constituição de agrupamentos táticos que não saem do papel, por duas ordens de razões. A primeira razão está relacionada com aquilo que foi convocado pelo seu deputado a propósito da associação gradual a esta figura dos agrupamentos táticos, dos mecanismos da cooperação estruturada permanente e da inclusão, que tem sido muito discutida, do próprio mecanismo Atena no sentido da mutualização da despesa. Isto significa que Portugal já tinha aceito que essa mutualização se pudesse verificar quanto à projeção, ou seja, o momento em que eventualmente fosse lançado para um determinado teatro de operações o agrupamento tático, mas agora em Malta há um salto qualitativo relevante que consiste na aceitação pelos Estados-membros de que essa mutualização se possa também verificar quanto à sustentação e eventualmente até quanto à retração. Isto significa o quê? Significa, por razões que me parecem evidentes, que é hoje muito mais provável que um battle group venha a ser efetivamente acionado. A circunstância de se ter aceite, no fundo, uma europeização daquilo que envolve a projeção, a sustentação e a retração, ficando de fora outro tipo de despesas a que Portugal se opôs, que em termos de mutualização, porque podiam ser aproveitadas, não estou a dizer que o fossem, mas podiam ser aproveitadas para imputar despesas que nós não queríamos que depois nos fossem atribuídas na nossa cota parte do financiamento, e pareceu a Portugal, na defesa do interesse nacional, que não devíamos opor-nos àquele que representa um encargo adicional, sobretudo se, sendo muito mais provável que o agrupamento tático se venha a ser ativado, a mutualização implica que a despesa não é só nacional e, portanto, é um investimento mutualizado que amplamente compensará aquilo que eu tenho por inevitável, que é agrupamentos táticos, pela primeira vez, vão ter uma dimensão realmente operacional no futuro próximo da União Europeia. Segundo aspecto que contribui para confirmar esta minha, chamo-lhe intuição, eu acho que é um bocado mais do que intuição, porque, enfim, não sou muito intuitivo nessas coisas. Já sabe o seu deputado que se tem discutido muito no quadro da União Europeia, associada a esta questão dos agrupamentos táticos, uma forma de os flexibilizar do ponto de vista da sua operacionalização. Um agrupamento tático é, de alguma forma, não é um paquiderme, mas é um animal de grande porte. E, portanto, a hipótese de ou tudo ou nada está agora por tomada de posição consistente de vários Estados, onde destacaria a França, onde destacaria a Espanha, onde destacaria a Alemanha, onde destacaria a Itália, está agora a ser configurada como quase como aquela questão das licenciaturas major and minor. Aqui fala-se agora em battle groups ou agrupamentos táticos minors, ou seja, do conjunto de capacidades alocadas a esse agrupamento tático, destacar algumas que na situação A ou na situação B não justifiquem eventualmente que seja mobilizado todo o agrupamento tático, mas apenas uma parte das capacidades. Imagine-se, por exemplo, que a um determinado battle group estão alocados helicópteros de combate que poderão ser necessários, de repente, ou transporte que podem ser necessários num determinado quadro operacional. Isto significa que se essa questão vingar, então temos garantido como altamente provável que os agrupamentos táticos passem a ser efetivamente um instrumento eficiente de promoção da tal ação da União Europeia na área da segurança e da defesa. A questão seguinte estava relacionada com o mecanismo CARD, no fundo a Annual Review, ou a avaliação, se quiser, anual, que se pretende venha a ser feita no quadro da União Europeia nesta matéria. Primeiro, Portugal tem-se mantido imutável e não vai alterar, penso, a sua posição quanto a esta matéria. Primeiro, não pode haver duplicações de avaliações com aquilo que já acontece em relação ao sistema NATO e, portanto, ou é algo que seja reconhecível em termos sistémicos pelas duas organizações ou não vale a pena estarmos aqui a multiplicar sistemas de avaliação. Segundo, essa avaliação não tem nunca caráter coercivo. Ou não pode ter, na nossa opinião, e tem uma participação voluntária e tem resultados que devem ser sempre tomados em consideração num quadro estritamente intergovernamental. Isto que quer dizer? Não quer dizer que nós sejamos contra a União Europeia, não somos, como é evidente, não somos nada contra um certo patamar de integração, mas não queremos agora mais avaliações, já bastam as que... Eu não vou dizer o que há a dizer. Já há avaliações suficientes noutras áreas da governação. Acho que é cedo para estarmos agora a assumir mais hipóteses dessa natureza e, portanto, esta posição cautelosa de Portugal tem, creio eu, abrange e inclui a maioria dos Estados. Em terceiro lugar, quer quanto à cooperação estruturada permanente, quer quanto a outras dimensões, a posição de Portugal é a inclusividade, ou seja, nenhum Estado pode ser obrigado a participar plenamente naquilo que for sendo decidido, nenhum Estado pode ser excluído no futuro de participar, como entender, em mecanismos dessa natureza. Depois, a questão das nuances. Eu acho que tem toda a razão, houve várias nuances, não foi só politiquês, foi também a utilização da língua portuguesa para defender, tanto quanto possível, a posição do Estado português. Primeiro, e que fique claro, Portugal não considera que haja um compromisso internacional do ponto de vista jurídico quanto a qualquer meta ou qualquer métrica, seja ela a que resulta em 2014 da Cimeira de Gales, seja ela a que resulta da reafirmação desses objetivos na Cimeira de Varsóvia, seja ela a que resulta da reunião especial de 25 de maio, onde foi muito, depois poderemos falar sobre isso, foi, no mínimo, posso dizer que foi muito discutida esta, ou muito afirmada esta questão. Eu reitero aquilo que Portugal tem dito e por isso é perfeitamente coerente aquilo que disse o nosso Primeiro-Ministro, quer na sua intervenção durante a reunião especial, quer eu, procurando replicar essencialmente a mensagem que tínhamos transmitido na conferência de imprensa final, aquilo que Portugal diz e mantém é: nós mantemos exatamente o mesmo compromisso com a NATO que antes. Segundo, mantemos o compromisso de esse empenhamento ser avaliado de forma objetiva. Terceiro, não temos nada a opor à existência de planos nacionais que permitam ir avaliando a par e passo e tomando como referência o universo temporal de 2024, ir tomando a demonstração cada vez mais objetivável daquilo que cada Estado está a fazer na era de defesa. Quarto, Portugal considera, além disso, que devemos ir muito além das métricas de 2%, que se tornaram uma espécie de mantra, e, portanto, já há quem considere que Portugal está em infração, porque Portugal, neste momento, como sabe, anda em torno do 1.3, segundo os critérios do NATO. 1.3, não, um bocado mais, mas pronto, vamos pôr 1.3, que é para não estarmos aqui com discussões, e devo, aliás, dizer que, então, seríamos duplamente infratores, porque com o crescimento, que me é muito grato, do produto interno bruto, até baixamos ligeiramente, segundo os padrões NATO, de 1,38, provavelmente, não sei, os números terão sido esta semana, mas ainda não sei, mas há uma pequena correção que vai ser feita a este respeito. O que Portugal tem insistido é que, primeiro, em vários conceitos que, aliás, foram tratados e vão continuar a ser tratados, e vou-me calar, senão estou a abusar já da tolerância do Sr. Presidente em exercício, podemos falar disto a seguir. Portugal tem insistido que métricas não vale a pena, não vale a pena porque são absurdos. Eu posso demonstrar por A mais B como falar em 2% para Portugal é um absurdo se compararmos com outros países. Eu posso demonstrar que Portugal é muito mais fornecedor de segurança e de defesa a nível global do que países com orçamentos de defesa muito superiores, que evidentemente o reforçam, o respectivo orçamento, para enfrentarem ameaças diretas que consideram existir à sua soberania, mas beneficiando, por outro lado, do contributo permanente e solidário dos restantes Estados-membros da organização. E posso demonstrar a outros níveis como é possível e como é necessário fazer uma avaliação substantiva que tenha em consideração indicadores que sejam consensualizados para aferir, para além das métricas, essa questão. Evidentemente, se me pergunta, 2% é uma referência, por isso é que eu disse que é uma referência, 20% do ponto de vista de capacidades ou investimento é uma referência, porventura, mais importante, e aí, por razões que a história explica e que têm a ver, desde logo, com o redimensionar das nossas Forças Armadas desde o fim da Guerra Colonial, há aqui, eventualmente, em termos percentuais, um peso relativamente inferior que é atribuível ao investimento em capacidades, mas, como disse, e com isto termino, mesmo durante a reunião luso-espanhola, propus à minha colega, que aderiu a isso, que terá chegado a altura de os países que são confrontados com essas métricas, 2%, 2%, 2%, 2%, poderem contrapor, em vez de ser só meramente de forma reativa, poderem contrapor eles próprios um conjunto de critérios que ajudem ao debate, que não signifiquem fugir minimamente às obrigações que temos para o conceito de segurança global e até de defesa coletiva e que permitam também demonstrar, com uma avaliação que achamos que deve ser mais rica e mais transversal, como o nosso esforço de defesa não envergonha ninguém e muito menos nos deve envergonhar a nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pediu, de facto, algum poder de síntese para podermos conseguir, enfim, terminar isto dentro dos horários previstos. As questões são importantes e daí também perceber a necessidade de explicações mais longas. Sr. Deputado José Miguel Medeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer uma nota prévia de que eu vou dividir um bocadinho do meu tempo com o Sr. Deputado Vitalino Canas, uma vez que é a segunda ronda na lógica de reorganização decorrente das alterações aos trabalhos. Começava por saudar naturalmente o Sr. Ministro e o Governo e por lhe agradecer os esclarecimentos dados e, sobretudo, os esclarecimentos muito específicos e concretos e objetivos relativamente às questões colocadas pelo deputado Carlos Costa Neves, também elas todas muito pertinentes e muito claras e, enfim, e que são perguntas que hoje estão na ordem do dia, todos os dias, e às quais temos que ir respondendo diariamente, e saudar o Sr. Ministro e o Governo e a sua equipa pela capacidade que têm tido, de facto, de acertar o passo com aquilo que é o ambiente estratégico e a sua evolução internacional. E designadamente com ações concretas, e isso é muito positivo. O Sr. Ministro já nos agora teve o cuidado de nos citar uma série de exemplos. Eu acrescentaria mais, quer dizer, reforçaria alguns e acrescentaria outros. Por um lado, o que mostra bem, digamos, a forma como o Governo aborda a questão da defesa e, designadamente, esta equipa ministerial está a acompanhar e a não descurar nenhum flanco, digamos assim, para utilizar uma linguagem militar, nenhum flanco da política de defesa nacional, quer no que diz respeito à inserção no novo ambiente estratégico e nas várias alianças em que estamos, quer no reforço, sem prejuízo dessas alianças, de alguma cooperação e de articulação bilateral ou trilateral ou quadrilateral, como é o caso do Acordo de Luso-Espanhol, enfim, deste trabalho que foi desenvolvido e que o Sr. Ministro já nos deu conta e até nos distribuiu aqui o comunicado final, a posição conjunta que já tiveram os quatro países do Sul e que têm vindo a manter e o diálogo relativamente à importância de reforçar esta componente e esta frente da NATO e da União Europeia e a questão, obviamente, enfim, da articulação dos compromissos, quer na União Europeia, quer com a NATO, evitar a duplicação. Mas sobre isso eu deixaria para o Sr. Deputado Vitalino Canas esta componente na segunda parte da nossa intervenção nesta primeira ronda do Partido Socialista. Gostaria também de lhe dar nota e pedir depois que o Sr. Ministro também nos desse mais alguma informação sobre três ou quatro questões. Uma é, portanto, também saudar o fecho do dossiê, ou pelo menos praticamente fechado, da manutenção militar, que já se arrastava há demasiado tempo, e o novo modelo de gestão de toda essa logística fundamental para as Forças Armadas. Também dar nota com satisfação que o Partido Socialista assistiu recentemente a desenvolvimentos já concretos na questão do laboratório militar, que é uma questão também importante, que é relevante não apenas para a modernização, digamos, das próprias Forças Armadas e das suas várias vertentes, mas também no duplo uso que os seus equipamentos e as suas infraestruturas podem ter e devem ter para o país. Salientar também a questão, enfim, também pedir alguma informação sobre isso, uma vez que ainda não falámos disso aqui hoje, relativamente à modernização de equipamento estritamente militar, designadamente a arma ligeira, a questão dos novos equipamentos antiaéreos do Exército, enfim, o Sr. Ministro já referiu aqui o investimento nas NPOs, nas fragatas, nas viaturas táticas, enfim, isso é matéria que já tínhamos aqui abordado, mas penso que, enfim, o que nos permite, tudo, enfim, a própria forma como, com grande humildade aqui abordou a questão da LPM, ainda que tenhamos que referir que, apesar de não ter atingido os metas que o Sr. Ministro exatamente tinha aqui previsto, mas muito acima daquilo que é, tem sido o hábito, portanto estamos, digamos, no bom caminho, obviamente não podemos descurar, mas pedir-lhe que efetivamente também nos desse alguma ideia sobre como é que estão a desenvolver estas matérias. E, sobretudo, deixar aqui uma nota que me parece relevante, que é, não estamos a fazer as coisas com ritmos diferentes nas várias frentes, ou seja, não estamos a deixar nenhuma frente para trás, ou pelo menos, na medida do possível, está-se a conseguir que, quer no plano, digamos, operacional, o reequipamento, a renovação, se façam a um ritmo elevado e, de preferência, um bocadinho até mais elevado que no passado. E, por outro lado, que se resolvam problemas que estavam a perturbar o funcionamento da instituição militar e que, na sequência de várias reformas que foram feitas, sejam fechados esses dossiers, aproveitando outros recursos e, portanto, dar aqui uma nota, digamos, de grande satisfação ou de satisfação, vamos lá utilizar a linguagem moderada, digamos assim, porque às vezes estas coisas têm contratempos, com o trabalho desenvolvido. Portanto, o que eu lhe pedia, objetivamente, era que depois, na sua intervenção de resposta, nos desse algumas notas, enfim, também refiro aqui, como muito relevante, parece que teremos novidades a curto prazo sobre a substituição dos C-130, que me parece também um elemento importante, independentemente do processo ainda não estar fechado e não sabermos se será ou não o KC-390, mas parece que já estão dados passos que tornam irreversível esse processo, com todos os ganhos que daí advém. E eu agora passaria aqui a palavra ao deputado Vitalino Canas para complementar naquelas matérias que referi inicialmente.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os demais presentes. Tínhamos algumas questões, vamos procurar compactá-las para adaptar este novo modelo do nosso debate aqui hoje. O Sr. Ministro esteve na reunião de Bruxelas, de 25 de maio. Essa reunião era esperada com grande expectativa, porque havia as declarações durante a campanha eleitoral do Presidente Trump sobre a obsolescência da NATO. Essas declarações depois foram de alguma forma minoradas por algumas declarações já depois da posse da nova administração americana do Vice-Presidente Pence e do Secretário de Defesa Mattis, mas havia uma grande expectativa em relação a esta cimeira especial. Ora, essa expectativa creio que, se não foi gorada, pelo menos foi muito afetada por aquilo que efetivamente transpirou para a comunicação social. Talvez a simplificação seja excessiva, mas eu diria que resultaram duas coisas. Primeiro, o desconforto dos aliados em relação à intervenção do Presidente Trump relacionada com o burden sharing. Primeira questão, e depois também a questão que continua, aliás, a ser debatida na imprensa internacional e na imprensa americana, de saber se foi ou não suprimida a referência ao compromisso em relação ao artigo 5º, que aparentemente, pelo que dizem as fontes bem informadas da imprensa norte-americana, terá constado do discurso inicial que foi construído pelo Pentágono e que depois terá sido suprimido ou pelo próprio Presidente Trump ou por algum dos seus assistentes mais próximos. Ora, isto resulta numa imensa dificuldade para os restantes aliados, que é de perceber o que é que isto significa. Porque é que uma questão fundamental, que é o compromisso perante a defesa coletiva, a defesa mútua, que estava inicialmente, deixou de estar. Porquê? O que é que isto significa em termos do compromisso americano para, com a NATO? Isto teve imediatamente reações adversas. A mais conhecida é a da chanceler alemã Merkel, que foram interpretadas por alguns, talvez precipitadamente, como um pré-divórcio. Portugal, naturalmente, tem uma densidade de relações com os Estados Unidos da América que não admite precipitações e não podemos ir tão rápido aí. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que queria aqui deixar é a nossa preocupação perante esta ambiguidade da administração americana personificada pelo Presidente Trump, mas também a nossa expectativa de que Portugal continue a encarar, digamos, as relações com os Estados Unidos da América como um fator essencial e sem possibilidade de grandes precipitações. Agora, não podemos deixar de admitir, não vou aqui repetir algumas referências que já foram feitas, quer pelo Sr. Deputado Costa Neves, quer depois pelo Sr. Ministro, na resposta, há aqui naturalmente medidas que nós temos de tomar ao nível da União Europeia. Podemos não nos divorciar dos Estados Unidos da América, mas temos de tomar aqui medidas do nosso lado. Isto são coisas a mexer, particularmente desde a Estratégia Global de julho do ano passado. Estão coisas a mexer ao nível da pesca e da política comum de segurança e defesa. Eu queria aqui salientar o plano de ação europeu no domínio da defesa, plano de ação esse que é essencialmente referente às questões de investigação em tecnologias, as questões das indústrias de defesa, as questões do mercado da defesa, mas este plano de ação é um plano de ação que me parece muito interessante do ponto de vista da resposta europeia à necessidade de maior cooperação neste domínio. Saliente sobretudo a questão do Fundo Europeu de Defesa, fundo que está previsto neste plano de ação, que irá permitir ter uma janela de investigação, uma janela de capacidades, janela de investigação essa onde me parece que Portugal poderá entrar bem, e gostaria de perguntar sobre isso. Não irei aqui elaborar mais sobre a questão dos objetivos de Gales, da Cimeira de Gales 2014, mas queria aqui apenas sublinhar que quer esta intervenção que o Sr. Ministro aqui fez, que é muito clarificadora da posição portuguesa, quer muitas outras que eu tenho ouvido em fora internacionais, dão a ideia de que aquele compromisso, que não é um compromisso jurídico, 2014, não é um compromisso jurídico porque não está num instrumento jurídico, mas também não é um compromisso jurídico porque não está suficientemente densificado. E todos nós temos imensas dúvidas sobre quais é que são os critérios que devem ser observados, que devem ser seguidos para preencher aqueles objetivos. Portanto, logo por isso não pode ser um compromisso e creio que faltou qualquer coisa àquela, e termino, Sr. Presidente, faltou qualquer coisa àquela declaração da Cimeira de Gales, que foi ter-se feito um estudo prévio sobre o que é que está ali subjacente aos 2%. Esse estudo prévio não foi feito e agora andamos aqui a discutir todos nós sobre como é que cumprimos esse compromisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, pela ordem, a questão do fecho do dossiê da manutenção militar e muito rapidamente concretizando do que se tratava na proposta que foi validada, era primeiro da preservação dos postos de trabalho e em segundo lugar que fosse sindicável a existência de poupanças reais no novo modelo que entraria em ação a partir de finais de junho de 2017. Isto pressupõe o quê? Isto pressupõe uma internalização no essencial das atribuições da manutenção militar relativas ao Exército, as outras atribuições relativas aos outros ramos e ao ENFA e pela circunstância de a realidade já ter mostrado que eles estavam divorciados deste modelo, essas outras atribuições são evidentemente extintas porque não se justifica a duplicações que aliás a esse respeito não fariam qualquer sentido. Isto significa que o processo de integração das atribuições da MM no Exército serão feitas sob a supervisão do chefe de Estado-Maior do Exército, que conta, evidentemente, até ao fim com a colaboração dos membros do Conselho de Administração da Manutenção Militar. Sob a transição dos trabalhadores, já disse, creio que é suficiente o que eu referi, e também quanto aos bens móveis e imóveis, à transmissão desses bens móveis e imóveis para o Estado e a sua reafetação ao Ministério da Defesa Nacional e o uso, como é também compreensível, atribuído ao Exército. Vai haver uma fase transitória, daí que alguns tenham falado em privatização, uma fase transitória que visa precaver que não haja quebras na cadeia de fornecimento de bens ao Exército, mas depois o modelo essencialmente significará uma internização com a aquisição de produtos, evidentemente fora do universo do Exército. O Exército ainda não tem quintas nem produção, por acaso até tem alguma produção de natureza agrícola, como por exemplo azeite, porque já eu próprio já vi a qualidade de algum do azeite que é feito em algumas bases militares, mas isso estamos a falar evidentemente de questões no essencial laterais. Isto significa também que o que é mais importante destacar é que estão a ser estabelecidos mecanismos de controle de gestão que garantam, doravante, e espero que com caráter permanente, tanto quanto estas coisas podem considerar-se permanente, procedimentos de aquisição e gestão totalmente transparentes. Portanto, havia três questões críticas, uma das quais foi aliás suscitada por uma questão colocada pelo Bloco de Esquerda, a questão dos trabalhadores, já disse e penso que é suficiente aquilo que eu referi. A outra questão era a da privatização. Não há privatização por regra dos serviços de alimentação e a terceira questão, a questão da reserva estratégica, está salvaguardada exatamente nos mesmos termos em que até agora esteve. Eu até diria que agora se pode ver mais claro para garantir que o Exército desempenhe, se necessário for, essa função, que é naturalmente uma questão muito importante. Sobre o laboratório militar, como o Sr. Deputado terá recordado, havia a questão da extinção do laboratório militar, que foi tentada pelo anterior governo e vetada pelo então Presidente da República, e isto por causa de um modelo de organização e de gestão que o Tribunal de Contas não via com especial satisfação. Portanto, não me cabe, não vou evidentemente estar agora a fazer análises jurídicas dessa natureza, não é este o quadro para tal, mas a verdade é que este governo entendeu que era de aproveitar o laboratório militar e, pelo contrário, em vez de matar o doente, era muito mais importante e muito mais estratégico respeitar uma história de 100 anos e ver de que maneira é que esta estrutura, por definição pública e de soberania, podia ficar associada justamente a dimensões de soberania que eu acho que são absolutamente evidentes e visíveis. E, portanto, há uma primeira reunião entre a defesa e a saúde, onde chegamos desde logo a acordo quanto a um princípio fundamental: o laboratório militar podia ficar integrado na estrutura pública de produtiva de certo tipo de medicamentos ou produtos associados ao seu munus principal, mas para não inventarmos tudo logo, criámos um grupo de trabalho misto no sentido que envolveu saúde e defesa nacional. Esse grupo de trabalho, que é uma coisa que me apraz dizer, entregou até antes do prazo o relatório que lhe tinha sido solicitado e que incidia sobre três questões principais, três perguntas principais: a questão do fracionamento do plasma e da possível associação do laboratório militar à produção de plasma, considerando a importância estratégica fundamental que esse produto tem no sistema de saúde; a questão dos medicamentos órfãos, e, finalmente, a questão da reserva estratégica do medicamento. Eram três as grandes questões que os relatores tinham que versar. A primeira questão, no fundo, a questão do fracionamento do plasma. Para que o laboratório fique habilitado a isso, é necessário fazer um investimento bastante, bastante avultado. Portanto, a primeira conclusão para que apontam os relatores, compulsada a experiência de outros países, é que estamos a falar de uma transferência de know-how, uma transferência no fundo que tem dimensão tecnológica, tem dimensão científica e permitirá ou envolverá, se não quisermos demorar até às calendas para realizar este objetivo, envolverá uma qualquer associação, um parceiro com estas competências, para, de forma transparente, podermos acelerar no quadro do laboratório militar essa produção. Os números que são apresentados são números muito elevados. Creio que, aliás, depois de uma primeira reflexão, que se impõe serem analisados países com a dimensão de Portugal que tenham estruturas produtivas comparáveis e não os grandes países. Porventura, isso foi algo que pedimos aos relatores que desenvolvessem, mas em relação ao objetivo 2, que era a questão dos medicamentos órfãos, já estão identificados 8 medicamentos órfãos e, portanto, essa é uma boa notícia, uma vez que, relativamente a esses 8, há já um consenso que o laboratório militar tem as condições técnicas e as condições científicas para a sua produção. Diga? Conseguem, embora seja necessário um investimento em infraestruturas para garantir, mas o laboratório está plenamente, tem essa capacidade potencial plenamente assumida. São necessários reforços na área dos recursos humanos e de infraestruturas. Não estamos a falar de nenhuma coisa gigantesca, mas não se pode, isto não é como a história do burro de escocês, que é esticável até ao fim sem comer. É necessário prever um reforço que permita enfrentar algo que, a meu ver, implica uma resposta positiva importante à pergunta que é colocada. Relativamente também ao objetivo 3, o laboratório funcionar como a reserva estratégica de medicamentos, também aí com reforços não muito significativos ao nível de infraestruturas e de meios humanos, é possível, o laboratório pode assumir plenamente esta função, até pela dimensão de soberania que está associada. O laboratório, como sabem, está integrado na estrutura do Exército e é perfeitamente possível, entre laboratório e instalações militares, repartir pelo conjunto de território essa dimensão para, em concreto, espero que não seja necessário, levar a cabo esse tipo de atuação. Finalmente, e muito rapidamente sobre este aspecto, queria dizer que aproveitamos, eu e o meu colega da Saúde, esta circunstância para fazermos aquilo que, com alguma pompa, mas também não o dissemos publicamente, designamos como uma cimeira da defesa e da saúde. Isto é, para vermos de que forma, considerando a dimensão da saúde militar e a dimensão que seja da ADM, da Ação Social, etc., de que forma é que era possível a defesa beneficiar com o know-how e com a envergadura, o volume que tem a saúde, e isso trabalhámos a dimensão da saúde digital, ou seja, a dimensão da desmaterialização em que se identificou que a saúde nos poderia ajudar, a disponibilização de equipamentos pesados de saúde que atualmente o próprio HFARD tem e que poderão ser disponibilizados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, otimizando e alargando a utilização desses equipamentos, o reforço da interação entre o Hospital das Forças Armadas e o Serviço Nacional de Saúde, também está a ser trabalhado, e finalmente o desenvolvimento, onde também acho que temos muito a ganhar com a relação com o Ministério da Saúde, dos processos de certificação e acreditação de unidades e serviços de saúde. Quanto ao equipamento, devo-lhe dizer que sim, é verdade, quer quanto a ambos para o Exército, por último, são os mais recentes que cabe destacar. Um deles, assinei aliás o despacho ontem ou anteontem, que é o relativo ao lançamento definitivo do processo aquisitivo da arma ligeira, aquele que me tinham dito que nem em 20 anos eu conseguia, e portanto, como eu só tenho no máximo 4, acho que é importante acelerar isso, sobretudo para enfrentar uma questão que está relacionada com um equipamento que já vem dos anos 60, já vem dos anos 60, e portanto creio definitivamente que é possível encarar de forma positiva a conclusão de um processo aquisitivo que muitos consideravam que era impossível levar a cabo. Estamos a falar no total de mais de 18 mil armas ligeiras nas suas diferentes componentes, o mesmo também em relação a certos equipamentos para a defesa antiaérea que permitem encarar esses processos no âmbito da execução da LPM como algo que vai respeitar os prazos que tínhamos estabelecido. Se o senhor... Pronto. O senhor deputado Vitorino Canas colocou várias questões, todas importantes, sobre, primeiro, a reunião especial da NATO, de 25 de maio, a atitude ou a posição norte-americana. Compreenderá que eu não vou contar pormenores, que até podiam ser interessantes, mas enfim, acho que tenho um dever de reserva que é a minha obrigação, manter. Mas devo-lhe dizer o seguinte. Primeiro, eu penso que a invocação ou não invocação do artigo 5º e dos valores da defesa coletiva, enfim, tem uma importância conjuntural, pícara, se quiser, uma vez que o artigo da legítima defesa coletiva, tal como está concebida no quadro da OTAN, no artigo 5º, no limite, não obriga nenhum Estado. No limite, não obriga nenhum Estado, estabelece os pressupostos que podem levar alguém a qualificar-se como tendo sido objeto de um ato de agressão e depois a solicitar, identificando aqueles que espera poderem contribuir. Sobre o burden sharing, de facto, as notícias que saíram são suficientemente públicas para que eu as comente, e, portanto, a verdade é que nós não estamos... espero eu a falar de uma ambiguidade norte-americana. Estamos a falar de mecanismos de pressão que são comuns, que são normais nas relações internacionais, que eu encaro com a devida fleuma. A verdade é que estamos nisto desde 1143 e, portanto, temos que encarar estas questões com a devida placidez. Devo dizer, aliás, e isso não é segredo, que tive um encontro que eu próprio quase que forcei com o Sr. Estado da Defesa norte-americano, dando-lhe conta do interesse que Portugal tinha em apresentar os seus pontos de vista, e recebi recentemente uma carta dele a dizer que podíamos marcar uma reunião que espero seja interessante em Washington a breve prazo. De facto, o que Portugal deve fazer valer, a meu ver, é a sua posição estratégica, o seu empenhamento como membro fundador da NATO, a circunstância de ser um país fornecedor de segurança e defesa e muito menos consumidor, e portanto, desse ponto de vista, acho que as declarações da senhora chanceler alemã, sinceramente, nós encaro como qualquer divórcio ou pré-divórcio, encaro-vos isso sim, porventura, como uma concretização um bocadinho mais veemente do que é habitual sobre aquela que é definitivamente a vocação na área de defesa da União Europeia. Quanto àquilo que que diz sobre as questões associadas à construção de segurança. Chamo também a atenção para a clara intercomunicabilidade entre os processos de Defense Capacity Building que encontramos na OTAN e depois os processos de criação de segurança e desenvolvimento que resultam cada vez mais da ação política da União Europeia. E permite-me insistir mesmo a terminar num aspecto que eu considero que é fundamental, que nos vamos habituando. Definitivamente, a União Europeia pode ter teatros operacionais que não estão abertos à organização do Tratado do Atlântico Norte, estou a falar do Maghreb, estou a falar do Sahel, estou a falar em geral do continente africano, que representam seguramente algumas das ameaças mais claras à segurança e defesa europeia e, portanto, mais claras também à segurança e defesa de Portugal. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é evidentemente algo de simbólico, embora com implicações jurídicas relevantes, mas a circunstância de, na reunião de 25 de maio, ter decidido que a NATO podia integrar a coligação anti-Daesh como pessoa coletiva de direito internacional, não lhe escondo, do ponto de vista prático, é mais ou menos irrelevante, juridicamente é uma curiosidade, uma vez que coexistem na mesma coligação membros e a organização enquanto tal. Mas também traduzem, apesar de tudo, um empenho e um sinal político relativamente ao tal flanco sul, que, como eu insisti, é uma das questões que Portugal mais tem considerado como fundamentais na área da sua defesa e da sua segurança, como, aliás, muito infelizmente, tem vindo a ser confirmado por todos os atos de natureza terrorista que têm assolado o continente europeu, muito menos, aliás, nos países ditos do sul.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e demais presentes, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, no final da semana passada surgiram notícias, publicamente, que uma criança de 10 anos do Instituto de Pupilos do Exército tinha sido vítima, e passo a citar, não estou a inventar nada, de agressões bárbaras durante o mês, e até havia fotografias com marcas de golpes, com cinto e queimaduras nos braços. Fim de citação. E que também tinha sido objeto de pontapés. Refiro que, e relembro, que já em 2014 se tinha passado um caso semelhante com alguns alunos, três alunos do sexto ano dos pupilos do Exército, que foram agredidos por colegas e que uma das crianças tinha ficado com o tímpano perfurado e com uma orelha quase solta e com graves hematomas, portanto, na face. Na altura, o Sr. Ministro da Defesa referiu que era um caso de exceção, portanto, do Instituto. E, como se sabe, o próprio Tribunal, depois, na sentença, acabou por dizer que esta situação era uma prática, passo a citar, reiterada e generalizada na casa, situação que era conhecida e a que ninguém se opunha. O Bloco de Esquerda considera que isto é mais um caso grave, enfim, a associar a mais alguns que nos últimos tempos temos visto no Colégio Militar, nos comandos. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se considera que estamos perante novamente uma exceção ou se, efetivamente, é necessário tomar algumas medidas de maior profundidade, tanto na instituição. Uma outra questão que também queria levantar tem a ver, e o Sr. Ministro também já referiu, com a manutenção militar. Portanto, ouvi com atenção o que o Sr. Ministro referiu. Efetivamente, o Bloco de Esquerda já colocou algumas questões ao Ministério da Defesa e ainda não recebemos resposta. Naturalmente, uma das questões que nos preocupa é a situação dos trabalhadores, mas estou a crer que terão um desfecho positivo. De qualquer modo, os trabalhadores continuam a demonstrar grandes preocupações face ao seu futuro, não só aos trabalhadores com vínculo ao Estado, mas, essencialmente, àqueles com vínculo precário, que são à volta de 3 ou 4 dezenas. Outra questão que também preocupa, ainda no âmbito da manutenção militar, o Sr. Ministro também já referiu, tem a ver com as reservas estratégicas alimentares. Portanto, é um assunto de primacial importância, sem dúvida, mas também é referido, ainda há dias na comunicação social, que a alimentação do Exército passa para privados, isto é, A alimentação, o exército, os géneros, deixarão de ficar dependentes de um único fornecedor. Isto é, teremos aqui vários fornecedores. A questão que eu coloco é o seguinte, eu acho lá que não, mas no caso de uma catástrofe ocorrer, esperemos que não, se isto não colocará em causa esta questão das reservas estratégicas alimentares, que é uma questão de fundamental importância e que deverá ser repensada, relevada, enfim, pelo Governo, pelo Ministério. É bom, tudo isto, enfim, tem a ver com a reestruturação dos estabelecimentos fabris do Exército, levada a cabo pelo anterior Governo. Afinal, foi uma má opção. O próprio Governo, e no próprio projeto de decreto-lei, quando procede à extinção da DMM, portanto, gestão partilhada, diz que não se terão verificado os pressupostos em que assentou a criação desta entidade pública empresarial, encontrando-se a sua atividade limitada no que concerne ao fornecimento de alimentação ao Exército e à gestão de métodos militares, isto é, não se terão verificado ganhos económicos, financeiros e de eficiência para o Exército. De facto, foi uma má opção, uma má medida da parte do anterior Governo. De qualquer modo, esperemos que estas medidas, que outras que temos a seguir da parte deste Governo, que não agrave efetivamente essa situação. Ainda relativamente à manutenção militar, todos sabemos que para promover uma maior facilidade de gestão da vida familiar dos seus trabalhadores, a manutenção militar tinha uma creche, tinha, portanto, um jardim infantil, tinha, inclusivamente, tinha e tem uma escola do primeiro ciclo, do ensino básico. O ano passado foi encerrado, portanto, o jardim infantil e a creche, com cerca de 40, 60 crianças no total. E agora também chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda, e foi objeto também de uma pergunta que fizemos, não obtivemos resposta, que a escola, portanto, iria terminar o protocolo da escola e que a mesma iria encerrar, no âmbito da manutenção militar, no dia 30 de junho. 30 de junho. De facto, os trabalhadores estão preocupados com esta situação, é se se confirma o encerramento, efetivamente, dessa escola. Por outro lado, é se existe algum projeto para as instalações da manutenção militar, uma eventual venda ou alienação do património. Ainda relativamente aos trabalhadores civis das Forças Armadas de Defesa, há dias estiveram em greve, portanto, graça a descontentamento, como noutros setores, a administração pública, a sua atualização salarial, enfim, há vários anos que não é atualizado e passa a redundância, congelamento de carreiras já há 12 anos, manifestam estas preocupações que ouvimos, nomeadamente também ao laboratório militar. O Sr. Ministro também já respondeu, mas gostaria de, pronto, se fosse mais concreto, portanto, relativamente ao seu futuro estatuto, à tutela, à natureza jurídica, se já existem alguns passos mais concretos nesta área. Um outro aspecto tem a ver com a condição militar. As associações representativas do setor, temos reunido com as mesmas, estão muito descontentes. Portanto, que os militares estão muito descontentes, enfim, que não houve medidas que alterassem significativamente aquelas que foram tomadas pelo anterior Governo, que degradaram a condição militar, portanto, ainda não foram revertidas essas medidas gravosas, por exemplo, na questão da reforma, como a questão da extinção de fundo de pensões, complemento de pensões de reforma, carreiras mal remuneradas, indemnizações por abate aos quadros, a degradação da saúde militar, a falta de médicos, o Hospital Militar das Forças Armadas dizem que continua numa via crescente de degradação, empurrando os militares mesmo para consultas nos privados, a questão da exclusão dos direitos de parentalidade, portanto, frustração dos militares em regime de contrato e regime de voluntariado, a questão do Instituto da Ação Social das Forças Armadas, gostaria que o Sr. Ministro, enfim, referisse se houve alguma evolução em sentido positivo desta entidade. Por exemplo, sob a revisão do Estatuto Militar das Forças Armadas, foi criado um grupo de trabalho na Comissão de Defesa, espero que leve a bom porto enfim, e no âmbito de algumas iniciativas legislativas, tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Comunista, que baixaram à Comissão, estão bem descontentes com o novo modelo, com o novo regulamento de avaliação de mérito dos militares das Forças Armadas. No fundo, Sr. Ministro, é se este Governo está, enfim, tem vontade de ter em conta também a esperança que significa este Governo para muitos setores, também que essa esperança que chegue aos militares, porque eles estão-se a queixar que o próprio estatuto da Associação Socioprofissional das Associações não é cumprida, nomeadamente não fazendo parte de grupos de trabalho sobre assuntos de natureza específica da sua condição militar. E só para terminar, muito rapidamente, tem a ver com a Polícia Marítima. Há um grande descontentamento entre os profissionais da Polícia Marítima, para não falar de falta de efetivos, são pouco mais de 500 elementos, mas de qualquer modo, queixam-se que há uma desinstitucionalização da Polícia Marítima, que tudo é sacado à Marinha, e não estou aqui nada contra a Marinha, antes pelo contrário. Portanto, a Polícia Marítima é uma organização civil e não militar, é uma força de segurança, é uma polícia criminal, à qual compete assegurar o cumprimento da lei e garantir a ordem e a segurança de pessoas e bens nas áreas sobre a jurisdição marítima nacional. E estes profissionais, portanto, têm um grande descontentamento, aliás, até dizem que gostariam de passar para a tutela de outro Ministério e não do Ministério da Defesa. De qualquer modo, só para terminar, é se o Governo, se o Sr. Ministro, de facto, está a pensar em tomar algumas medidas positivas, concretas, para aliviar este sentido de tensão, descontentamento e dar passos positivos para levar também uma maior satisfação a estes profissionais e a esta entidade que é de muito mérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito rapidamente, porque foram colocadas muitas questões. Em primeiro lugar, não há, como aliás tive ocasião de dizer há pouco, não deve haver receios, na minha opinião, quanto ao problema das reservas estratégicas alimentares, uma vez que essa questão, que aliás não estava a ser especificamente tratada pela manutenção militar no seu formato atual, essa questão hoje está na agenda do Exército, tal como foi transmitido, portanto penso que de certeza que pior ou menos bem do que estava não fica. Portanto é uma questão que ainda por cima, com o desenvolvimento de uma certa doutrina das missões de interesse público das Forças Armadas, está, a meu ver, devidamente salvaguardada e portanto não deve merecer cuidado especial. Afastar também a ideia de que a alimentação do Exército passa para privados, como eu tive ocasião de dizer, e a título transitório para o segundo semestre de 2017, numa altura em que se vai testar o modelo, foram abertos a título excepcional dois concursos para fornecimento com fornecimento de bens alimentares e com uma muito pequena quantidade de refeições prontas. Portanto, não há a intenção no modelo estabilizado de proceder a qualquer privatização neste domínio. Quanto ao encerramento da escola, não faço a menor ideia, mas perguntarei e far-lhe-ei chegar a resposta em devido tempo. Também, como tive ocasião de dizer, poderá haver ou não alienação de património. A regra geral é de que esse património, os bens móveis e imóveis, transitam para a Defesa Nacional e especificamente para o uso do Exército. E, portanto, essa é a regra. Não lhe posso dizer se no futuro esse património pode vir ou não a ser alienado ou rendibilizado nos termos, aliás, normais em que essas questões se vêm a desenvolver. Relativamente às questões ligadas ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas, como tive ocasião de dizer, esse é um processo que está a decorrer internamente no Ministério da Defesa. Tenho conhecimento, aliás, da proposta apresentada pelo PC, que aliás deixou a Comissão, se não me falha a morte, tendo sido viabilizada pelo Partido Popular, e portanto essa questão vamos aguardar. Posso dizer, em relação às questões da parentalidade, um ou outro aspecto relacionado com discrepâncias com o Estatuto da GNR, estamos a tratar disso, por forma a que, sem eu querer assumir por enquanto nenhum compromisso, isso poder ser salvaguardado. Quer dizer, quanto às questões associadas à questão, à condição militar, estão muito dependentes também desta reflexão que está a ter lugar. Há questões que eu sinceramente acho que não se têm colocado na prática, as questões da parentalidade. Fiz, aliás, saber aos Ramos que essas questões devem ser tratadas sem nenhuma necessidade, a meu ver, de revisão estatutária, mas também, se for caso disso, não é algo que, a meu ver, represente obstáculo. Temos a grandíssima questão sobre a isenção político-partidária, que eu nem consigo perceber, nem em termos jurídicos, nem em termos constitucionais, e ainda ninguém me conseguiu explicar, e, portanto, continuo à espera que me consigam explicar devidamente, desde logo pela referência bastante mais exigente que se encontra na própria Lei de Defesa Nacional a este respeito e, portanto, quando muito, poderei defender uma adaptação que, de uma vez por todas, permita passar adiante neste problema, que, aliás, não vejo qualquer tribunal que pudesse aplicar. E quanto às associações, sim, de facto, tenho notado uma certa irritação, mas também há aqui uma lei de bronze quanto às associações. O ministro da Defesa de hoje é sempre pior do que o de ontem. E o de ontem é pior do que o de anteontem é pior do que o da semana passada e, portanto, a descida aos infernos continua e eu, evidentemente, não podia, como pode imaginar, humildemente, não podia representar qualquer exceção a essa lei de bronze. Sei que os comunicados das associações são épicos a destratar, mas isso é uma coisa que eu acho muito importante, é que haja liberdade de expressão, liberdade de opinião e tenho o sentido de humor suficiente para encarar isso com satisfação. Já recebi as associações e, portanto, aquilo que eu lhes transmiti com toda a transparência, sem fazer falsas promessas, foi aquilo que estou aqui a transmitir ao senhor deputado. Relativamente ao IASFA, aí sim, de facto, está a falar de uma questão que eu considero bastante pesada, sem prejuízo, depois, havendo mais questões sobre o assunto que possa vir a desenvolver mais a questão, posso lhe dizer que a questão do IASFA continua preocupante, posso lhe dizer, em segundo lugar, que o Estado, evidentemente o Governo, garante plenamente os compromissos relativos, quer aos deficientes das Forças Armadas, quer à ADM, quer à ação social complementar, recordar-se-á de diferentes medidas de gestão e de diretivas de gestão que foram já definidas com clareza, quer na carta de missão para o novo Presidente do Conselho de Administração e respectiva Administração, quer para em momentos sucessivos. Saberá com certeza que foi determinada a necessidade de uma nova auditoria às contas do IASFA, que detectaram despesas fantasmas, ou seja, que não apareciam para, evidentemente, não se perceber a dimensão catastrófica que resulta de as receitas não serem suficientes, dos mecanismos de gestão e do princípio de especialização não estar a ser seguido e, portanto, essa auditoria detectou 39 milhões que andavam por ali, admitiu que até ao fim do ano a previsão pudesse chegar aos 50 milhões, não chegou aos 50, chegou a mais de 51, e a 31 de maio de 2017, isso já estamos a falar de 61 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma diferença entre receita e despesa que é mais ou menos equivalente a 1,5 milhão por mês. E pronto, a questão vai ser enfrentada, vai ter que se encontrar ou um modo de diversificação da receita ou uma qualquer alteração que permita, no fundo, fazer com que o IASFA possa funcionar, enfim, finalmente, de forma normal, porque isto é tudo absolutamente anormal desde há anos, mas devo destacar que pela primeira vez a questão está a ser enfrentada. Já havia uma auditoria de 2014 que não foi nada seguida, ou que foi parcialmente seguida, em que só parte das recomendações foram acompanhadas. Esta auditoria agora mais recente, que foi determinada já por este Governo, confirma essencialmente aquilo que já desde 2014 sabia, só que desta vez não vamos empurrar com o espanador para debaixo do tapete, vamos enfrentar a questão.
esta questão de forma transparente resulta em que o prejuízo seja assumido nas contas de 2016, foi essa a instrução que foi dada, deve haver transparência nestas questões, porque não é por muito que nós queiramos, empurrando para a frente, que os problemas vão desaparecer. Termino reiterando o compromisso, evidentemente, solene, de que em nenhuma circunstância isso porá em causa os direitos dos utentes da ADM e também daqueles que beneficiam ou que são beneficiários dos mecanismos de ação social complementar que entram na esfera do IASP.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDSP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter perguntas em duas áreas de atuação do Ministério da Defesa Nacional. A primeira tem a ver com a gestão e a execução do orçamento do Ministério da Defesa Nacional. Eu já coloquei esta pergunta em março, na última vida que veio cá o Sr. Ministro, sobre o decreto-lei que tinha saído e que definia as cativações Ministério a Ministério. O Sr. Ministro, por falta de tempo ou porque não quis responder, deu uma resposta muito curta. As cativações são as que estão definidas. Estando agora em junho, e porque nós temos sido alertados para o impacto dessas mesmas cativações na operação e manutenção nos ramos, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, que instruções foram dadas aos ramos em relação a essas mesmas cativações e quais os impactos estão a ter em relação à operação e à manutenção. Como obviamente não podemos fazer cativações nos salários, como não há cativações, isso é positivo, na Lei de Programação Militar, as cativações só podem incidir sobre a operação e manutenção. E portanto, Sr. Ministro, nós temos recebido algumas informações muito preocupantes sobre o estado da arte em relação a essa matéria. Eu gostaria, Sr. Ministro, que informasse a Comissão do que se está a passar em relação a essa matéria. Há um exemplo, por exemplo, posso citar, os pilotos das Forças Aéreas têm que cumprir um mínimo de horas para a sua formação e a sua manutenção das suas valências, se as cativações estão a ter um impacto sobre o número de horas que a Força Aérea está neste momento a fazer. Em relação, por exemplo, ao número de horas que também os navios estão neste momento, fora obviamente das missões de busca e salvamento, que impacto é que isso está a ter também na operação da Marinha e objetivamente também no Exército. A segunda pergunta, Sr. Ministro, tem a ver com o recrutamento. Como já estamos a meio do ano, se o Sr. Ministro nos pode dar, e o ano passado não foi, como aliás os anteriores têm sido anos deficitários em relação à admissão, não só o ano passado, mas também nos anos anteriores, eu gostaria de saber se existiu algum progresso nos concursos existentes e se o Sr. Ministro já tem alguma projeção sobre se os objetivos que foram aqui referenciados no Orçamento de Estado poderão ser cumpridos. Em relação ao IASFA, Sr. Ministro, eu gostaria de dizer que o Sr. Ministro fez do IASFA uma das prioridades, a ação social foi uma das prioridades do Sr. Ministro a primeira vez que deslocou cá a Comissão de Defesa. E nós temos confrontado várias vezes o Sr. Ministro sobre esta questão. Verdade é que já passaram, em novembro deste ano, serão 2 anos que o Sr. Ministro é Ministro da Defesa e os problemas do IASFA que não são de agora, é verdade, reconheço disso, mas mantêm-se e agravam-se em termos de valores. E, portanto, eu não estou a dizer que o Sr. Ministro está neste momento a empurrar com a barriga o problema, porque o mandato do Sr. Ministro são 4 anos. Mas a verdade é que, a meio do jogo, vamos lá supor, não há progressos, a não ser a avaliação dos problemas e determinado tipo de estudos que foram feitos, mas a verdade é que o problema ainda existe. Como disse o Sr. Ministro, há um agravamento do déficit, há atrasos nos pagamentos às entidades protocoladas, é indiscutível, portanto o problema mantém-se e eu gostaria só de alertar para essa questão, ou seja, não é positivo o que está a passar, sendo que era uma das prioridades que o Sr. Ministro tinha dito no início do seu mandato. Sr. Ministro, voltando agora às questões estratégicas da Defesa Nacional, eu agradeço as explicações que deu a vários dos meus colegas sobre a última cimeira, ou seja, a cimeira da NATO com o novo Presidente dos Estados Unidos. Eu gostaria de abordar, já o Sr. Ministro já explicou vários de alguns dos assuntos que foram, não vou voltar aos 2%, eu também já o disse isso, ou seja, foi definido um valor 2% sem qualquer sustentação, já disse isso, faço minhas as palavras disso o deputado Vitalino Cândido. africanos, porquê, estamos a falar de quê, e 2% em relação a países que, de facto, como disse bem o Sr. Ministro, podem gastar isto, mas depois não empregam as suas forças nas missões que são solicitadas, e Portugal vai, tenta de ir a todas e tem uma participação muito ativa nas missões NATO, da União Europeia, das Nações Unidas, tem, de facto, sido, o termo correto disse o Sr. Ministro, é verdade, é um produtor de segurança a termos internacionais, isto é indiscutível, e, portanto, podemos ter um nível a médio em relação aos países, porque há muitos países abaixo de nós em termos de porcentagem do PIB, mas a verdade é que Portugal utiliza esses recursos em termos internacionais que dá e pede messa a muitos países que andam por aí. Eu gostaria só de colocar esta pergunta porque eu acho que foi abordado, foi a questão do Afeganistão. Os dados que nós temos recentemente sobre o Afeganistão são muito preocupantes. Há um recrudescimento da violência. Os talibãs estão a reocupar progressivamente áreas de influência muito, enfim, com algum sucesso, muito sucesso. Se é verdade que as forças armadas afegãs já atingem os 300 mil homens, continuam a ter dificuldades objetivas em ter sucesso militar. Houve muito otimismo em 2014, quando se fez a retração da missão NATO, praticamente nada, e neste momento, como sabe, há alertas variados sobre essa questão. Os americanos já o fizeram. Há um artigo muito interessante do antigo comandante supremo da NATO, que vem no Times esta semana, sobre o Afeganistão. O almirante James Stravidis vem alertar para o problema que é preciso de novo colocarem soldados no Afeganistão para ajudar as Forças Armadas. Porque não estamos agora só a falar dos talibãs, também o Daesh está a ter uma intervenção muito perniciosa localmente. E, portanto, se esta questão foi abordada e se existe um pedido feito pelos nossos aliados em relação a essa matéria. Cibersegurança e ciberdefesa. Eu também gostaria, Sr. Ministro, de saber, no caso objetivo da última cimeira, nos encontros que tem tido, se esta questão ganhou alguns desenvolvimentos. Sabemos que dos ataques terroristas, infelizmente, têm assolado o território europeu e os nossos aliados. Sabemos também que há várias maneiras de abordar as questões. A Primeira-Ministra Britânica também já falou sobre esta questão de uma alteração do paradigma em relação ao combate. Eu, com muito agrado, estive no lançamento da primeira pedra da escola NATO em Oeiras e, de facto, uma coisa é ver a decisão de a escola de se transferir para Portugal, outra é de ver o projeto consolidado e apresentado, e é um projeto muito positivo e foi também importante o Sr. Primeiro-Ministro estar presente para dar o testemunho também da importância que esse projeto representa para Portugal. E uma dos estudos, enfim, uma da parte importante que essa escola vai analisar tem mesmo a ver com este espaço, exatamente, apresentar, não só estudar, mas apresentar soluções ao combate à segurança em termos no espaço cibernético. Os dados são muito preocupantes. Houve, o ano passado, nos dados que foram referidos, um aumento de 60% em 2016 dos ataques cibernéticos, ou seja, é um incremento de 500 incidentes por mês a mais. Estamos a chegar a um ponto de ruptura evidente, a ameaça é permanente e, portanto, também gostaria de saber, em relação a isto, o que é que está a ser discutido e elaborado. Termino só, senhor, não usando aquela expressão I told you so. Eu, em janeiro, quando o senhor ministro anunciou os números da LPM, eu disse duas coisas. Mas dei os parabéns, porque era a maior execução de sempre, mas também disse, bem, vamos aguardar o relatório, porque nunca se sabe. E agora, mas registro que o senhor ministro abordou logo essa questão com seriedade, dizendo que houve aí a questão. Tem muito a ver com a transição de saldos. É mais rápido quando nós estamos a tomar decisões, quando os concursos são lançados através do NSP, é mais fácil a resolução e o a chegar a bom termo em relação a esses concursos, mas depois temos sempre a relação difícil que tem o Ministério da Defesa ou qualquer Ministério com o Ministério das Finanças, nós já sabemos que depois é complicado. Mas eu dou-lhe uma sugestão. Como o relatório é sempre apresentado em finais de março, e voltando a uma tradição antiga, quando o relatório é entregue, o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado vem cá e é esmiuçado exclusivamente o relatório em si. E fica aqui esta sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela sugestão, que parece-me excelente. O Sr. Ministro tem a palavra para responder, por favor.
Quer falar um bocadinho sobre isso?
Posso? Depois, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Vou apenas abordar aqui dois pontos da intervenção do Sr. Deputado João Rebelo e tentar fazê-lo muito rapidamente, e que se prendem com a questão da execução orçamental e a questão do recrutamento. para lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Nós continuamos todos, o país e a administração pública e a Defesa Nacional também, a viver numa situação de exigência orçamental. E a execução orçamental é, por natureza, uma execução muito exigente e nós queremos que continue a ser. Há, no entanto, uma questão que para nós é essencial no setor da Defesa Nacional, como noutros setores da governação, as questões operacionais fundamentais e o nível de serviço que se oferece não pode ser posto em causa. E isso está assegurado. E até hoje não foi posto em causa, no âmbito da Defesa Nacional, nenhuma componente essencial do serviço que as Forças Armadas prestam ao país e aos portugueses. No que respeita, no caso concreto, a taxa de execução orçamental, o orçamento inicial de 2017 tinha um valor total de receitas gerais para os serviços integrados na ordem dos 1.700 milhões de euros, num aumento em relação ao ano anterior de cerca de 20 milhões, que decorre sobretudo do aumento nessa exata medida da Lei da Programação Militar. A taxa de execução das receitas gerais acumulada a maio, inclusive, rondava os 34%, correspondendo a um total de pagamentos de cerca de 587 milhões de euros, o que se traduz num aumento de pagamentos de 3% face ao ano anterior, mais 18,4 milhões de euros, sendo esta variação especialmente notória na operação e manutenção, mais 10,4 milhões, ou seja, mais 25% na operação e manutenção, nas Forças Nacionais destacadas, com mais 5,6 milhões, o que dá mais 84%, e na Lei da Programação Militar, onde havia um crescimento de 9%, correspondente a 7,6 milhões de euros. E não está na operação e manutenção, não está em causa nem a operacionalidade da Força Aérea, nem a operacionalidade da Marinha, que, para citar os casos que o Sr. Deputado aqui expressamente referiu. Nem as horas tem havido navegação aérea e tem havido navegação naval. Em relação à questão que o Sr. Deputado colocou também do recrutamento, o recrutamento sentiu, sobretudo nos últimos anos, dificuldades significativas que se prendem com uma redução muito grande, aliás, sobretudo nos governos, no governo anterior, nas admissões, e que se traduziu numa certa dificuldade de recuperação. O ano passado foi possível contrariar esses números, e as incorporações em 2016 já atingiram praticamente as 3.900, o que se traduz no melhor ano dos últimos 5. A nossa expectativa este ano é de aumentar o número de incorporações. Os processos estão a decorrer, não estão ainda formalmente concluídos, mas estão a decorrer, que se venham a traduzir num número de admissões capaz, sobretudo, de compensar as saídas. Se o Sr. Deputado me perguntar, mas o efetivo vai crescer, nós não estamos a trabalhar nesse cenário. Estamos a trabalhar num cenário de manutenção do efetivo militar, porque entendemos que, vivendo o país ainda uma situação exigente do ponto de vista orçamental, não estão reunidas condições para começarmos imediatamente a aumentar o efetivo militar. Até porque ele se encontra dentro dos parâmetros aprovados na diretiva 2020, aprovada ainda durante o governo de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, só queria também dar-lhe alguns números. São números de 6 de junho, relativamente a número de candidaturas. Estamos a falar dos três ramos, não é? Número de candidaturas 3.115. Número de candidatos presentes, 2.303. Número de candidatos aptos, 1.449. E são dados, por enquanto, quanto às incorporações do Exército, à data, estamos a falar de 814. São os dados mais recentes de que dispomos, mas que parecem confirmar aquilo que foi afirmado pelo Sr. Secretário-Estado. Faltava ainda referir, tanto quanto tenho presente, tanto a questão do Afeganistão como a questão da cibersegurança, ciberdefesa. A questão do Afeganistão, não posso não concordar com o diagnóstico que faz. Acho que, aliás, enfim, a
A ilusão que resultou de se pensar que o território estava pacificado foi depressa desmentida. A ilusão quanto à preparação das forças de segurança e militares afegãs quanto a uma autossustenção de segurança e defesa também estavam amplamente exageradas. Prevê-se hoje que esse processo possa ainda demorar vários anos até se ter como minimamente concretizado. E, de facto, ainda no tempo da presidência norte-americana anterior, já tinha sido identificado um déficit de vários milhares relativamente à missão no Afeganistão. O Sr. Deputado recordar-se-á que os Estados Unidos ainda por cima tinham decidido fazer um desinvestimento massivo no Afeganistão. Felizmente, reverteram essa decisão em plena cimeira de Varsóvia. Portanto, é o próprio presidente norte-americano, para surpresa geral, a dizer que mantém o empenhamento no território. E agora, do ponto de vista das forças, e até para começarmos a preparar o planeamento para o próximo ano, o Afeganistão pode ser uma das hipóteses. Recordar-se-ão que, e não preciso de o repetir, o compromisso assumido foi o de que procuraríamos repor nesse plano do envolvimento das forças terrestres na NATO, numa operação que não fosse a qualquer custo, ou seja, não estou obcecado nessa reposição. Mantenho e reforço plenamente, aliás, a decisão e a justeza da decisão quanto ao Kosovo, mas estou à espera de ver, em relação ao Afeganistão, se há alguma componente desse potencial reforço que possa ser adaptada à natureza das nossas forças e aos padrões gerais que Portugal tem mantido relativamente à sua participação em forças nacionais destacadas. Isto dito, como aliás confirma o recente atentado devastador que causou a morte a mais de 90 pessoas, que o Afeganistão está numa situação muito, 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 muito delicada. Isto para quem acredita que um atentado é tão grave aqui como é, por exemplo, em Londres, porque estamos a falar sempre de vidas humanas. Relativamente à questão da cibersegurança e ciberdefesa, também acompanho o essencial daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado. Também acho que o lançamento da primeira pedra da Escola NATO era crucial, até por cobiças que se foram pressentindo e que acredito que se continuem a pressentir relativamente àquele que é cada vez mais um instrumento estratégico fundamental, que tem a ver com a revisão das estruturas de comando, mas isso, enfim, a questão é permanente, diria eu. É, aliás, interessante, como creio que ainda este mês, sim, o SACTI vem a Portugal, eu terei ocasião de, eu e mais alguns, de jantar com ele para reafirmar a posição firme de Portugal quanto à importância que atribuímos à Escola NATO e ao empenhamento do Estado português em que ela funcione para além dos muros, com aquilo que é mais substancial. E também saberá, Sr. Deputado, como este Governo atribui uma relação muito importante e virtuosa à triangulação entre as capacidades neste momento sediadas no ENCO em matéria de ciberdefesa, que eu aliás creio que os senhores deputados tiveram ocasião já de visitar, a Escola NATO de Sistemas de Informação e de Comunicação e o Centro de Segurança Atlântica, onde continuamos a entender que pode ser uma oportunidade única de criar um projeto multinacional com um envolvimento importante dos Estados Unidos, mas também de outros países, nos Açores, e com um modelo que se está a desenhar muito articulando estas competências, onde países com a dimensão média, como é Portugal, podem estar muito acima da média neste tipo de capacidades que não resultam de investimentos em equipamento que Portugal, pura e simplesmente, não pode alcançar. Portanto, nós temos capacidades em recursos humanos que são muito boas, isto tem sido verificado sistematicamente nos diferentes exercícios do NATO, em que a nossa estrutura de ciberdefesa tem capacidades hoje de formação tida como excelente, e portanto é disso que nós estamos a falar, e portanto a importância que atribuo à Escola NATO nesta área é evidentemente absolutamente fundamental, até por poder funcionar como pivô também com abertura à própria União Europeia. Portanto, é essa a esperança, é esse o projeto que está a ser desenhado. Do ponto de vista da ameaça representada por este tipo de ataques, deixe-me que impropriamente utilize esta expressão,
sabe que ao nível da doutrina estratégica, da própria doutrina militar, uma das questões mais importantes tem sido discutida, hoje menos, fala-se mais de 2% do que desta questão, mas que vai continuar a ser discutida, já foi muito discutida em reuniões ministeriais e foi cristalizada no documento final da Cimeira de Varsóvia, é a configuração do espaço cyber como um novo teatro de operações. Isto depois desencadeia uma série de questões práticas graves, não propriamente porque hoje em dia, espero eu, possamos estar sujeitos a um ataque como aquele que sofreu a Estónia em 2007, acho que isso hoje em dia é menos facilmente factível, embora os ataques das últimas semanas tenham demonstrado como estamos perante uma ameaça que é permanente e cada vez mais sofisticada. Pela positiva, prefiro verificar que, independentemente do caráter massivo desse ataque e da imputação que já foi feita a um ou dois países, que foi possível não ter consequências significativas, mas há uma que mais tarde ou mais cedo vai ser colocada, que é a integração da ciberdefesa no contexto do artigo 5º, e aí a questão é francamente mais complicada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Restantes membros da equipa do Ministério, cumprimentá-los a todos. Sr. Ministro, a propósito das declarações que fez da intenção da União Europeia de acelerar aquilo que é uma componente militar que merece a nossa oposição, importa colocar uma questão que consideramos pertinente. O Ministro conhece bem a nossa posição quanto à intenção da União Europeia de criar uma guarda costeira, conhece a nossa oposição frontal a este projeto, mas independentemente do posicionamento de cada um, que todos nós já nos conhecemos e bem, importa referir que o recente exercício realizado no nosso país, o COSTEX de 2017, realizado, suscita várias e preocupantes questões. Importa referir que este exercício tem como alvo a preparação das forças, mas que tem como natureza, as missões são de natureza estritamente civil. Nas atribuições que estão integradas neste exercício estão questões como a fiscalização das pescas, as questões do combate à imigração ilegal, as questões de atividade ilícita realizadas no mar, desde logo o tráfico de droga, etc, etc, etc. E, portanto, estamos a falar de missões de natureza estritamente civil, com uma componente policial, justiça, investigação criminal. E, portanto, coloco-lhe um conjunto de perguntas. A primeira é: que processo permitiu que a Armada presidisse ao Fórum dos Comandos das Guardas Costeiras da União Europeia e que esta conduzisse o exercício COSTEX 2017 no nosso país? Que processo permitiu que a Armada assumisse a chefia do Centro de Controlo Móvel sem dispor nem de autoridade marítima, nem dispor de autoridade policial, num cenário em que esse Centro de Controlo Móvel receberia informação de natureza judicial, policial, sujeita a segredo de justiça, sujeito a autoridade civil, a autoridade de polícia? Pergunto, Sr. Ministro, se a GNR e a Polícia Marítima participaram neste exercício. Pergunto se, estando o Centro Nacional de Coordenação da Eurosur e tendo a Unidade de Controlo Costeira integrada na GNR, porquê é que foi a Armada a assumir a missão e a realização deste exercício? Repito. Este exercício, sim. Como é que foi possível que assumissem esta mesma, a realização deste exercício? Pergunto se as Forças Armadas podem ou não realizar ações de fiscalização do órgão de polícia criminal. E podiam fazê-lo, num caso hipotético, com que base legal? Uma segunda ordem de questões que queríamos colocar: o Sr. Ministro sabe que apresentamos uma pergunta sobre a utilização dos fuzileiros para patrulhar praias no nosso país. Sabe que nós, para o PCP, esta questão suscita muitas dúvidas do ponto de vista constitucional. Desde logo, para a utilização de uma força, de um ramo das nossas Forças Armadas numa missão estritamente civil. Mas este episódio suscita um conjunto de questões que queríamos colocar, para além das que estão na pergunta e que aguardamos naturalmente a resposta. É, Sr. Ministro, como é que justifica a utilização de uma força especial como os fuzileiros, que custam muito tempo e muito dinheiro a formar, para patrulhar praias, auxiliar nadadores salvadores ou para apagar fogos florestais? A pergunta que lhe queria colocar, Sr. Ministro, qual é o passo que se segue? É a utilização de das forças especiais de Lamegos, conhecidos Rangers, para patrulhar parques de campismo? É isso que vem a seguir? É a utilização dos comandos para patrulhar jogos de futebol? O que é que vem a seguir, Sr. Ministro? E, Sr. Ministro, isto não é uma questão de sumenos.
Senhores deputados.
Isto não é uma questão de sumenos. Porque pode ser, Sr. Ministro, muito fácil. Sr. Ministro, pode ser muito fácil, do ponto de vista político e do ponto de vista da opinião pública. Sr. Ministro, repito, sabemos que pode ser muito fácil, do ponto de vista político e do ponto de vista de convencer a opinião pública, de colocar os ramos das Forças Armadas a trabalhar, para assim justificar a sua existência. Na nossa opinião, esse é um erro que importa corrigir e que importa clarificar o papel que estas Forças Especiais desempenham e justificar a sua existência, não por via deste caminho da sua utilização para missões civis que não estão treinadas e habilitadas para isso, nem fazem parte das suas atribuições para tal. E são, aliás, um disparate do ponto de vista de recursos, tendo em conta aquilo que custam formar, aquilo que custam para o erário público a sua formação. Uma terceira questão tem a ver com as questões NATO, e, Sr. Ministro, também aqui nós já apresentamos uma pergunta por escrito sobre esta matéria, mas para além da discussão das opções de NATO, em que também aqui todos nós conhecemos as nossas posições e qual é o consenso que se estabelece nesta comissão entre PS, PSD e CDS, mas para além da discussão desta questão de NATO, importava apurar como é que o Sr. Ministro justifica que no âmbito da NATO exista uma manifestação de disponibilidade, porque apesar de tudo as suas declarações e não obstante o esclarecimento que aqui fez, o compromisso dos 2%, a abertura, há uma manifestação de disponibilidade relativamente ao aumento da despesa para com o âmbito NATO, mas depois este mesmo argumento, neste caso da falta de disponibilidade orçamental, é utilizado para resolver os problemas concretos do dia-a-dia dos militares que cá estão no terreno no nosso país. Sr. Ministro, nós temos muitas vezes os elogios aqui nesta comissão, em votos apresentados no plenário, em torno das missões que os nossos militares desempenham no âmbito da NATO, das Nações Unidas. E nós estamos todos de acordo em elogiar os nossos militares. Estamos em desacordo às vezes com as missões que eles desempenham, mas isso tem a ver com as opções NATO ou não. E, portanto, essa é uma outra discussão. Mas os elogios ficam-se pelos elogios quando chega-se à altura de resolver os problemas concretos, em que nós colocamos questões que precisam de ser resolvidos. E, portanto, a pergunta que lhe queríamos colocar, Sr. Ministro, é se há disponibilidade por parte do Sr. Ministro, se há disponibilidade orçamental que muitas vezes é alegada como obstáculo à não resolução dos problemas concretos, para resolver problemas como sejam os problemas que se colocam no EFAR, os problemas que se colocam no valor pago aos recrutas na especialidade e outros problemas. Porque o Sr. Ministro referiu aqui o problema das questões da parentalidade e que deu orientações para que se resolva isso sem uma alteração estatutária. Bom, mas o que nós recebemos do ponto de vista de correspondência de problemas que chegam ao grupo parlamentar são um mundo de problemas que estão por resolver ainda relativamente a esta matéria. E, portanto, Sr. Ministro, há ou não a vontade política num governo com este contexto de enquadramento político que vivemos no nosso país, de tomarmos opções que vão na resolução, no sentido da resolução dos problemas concretos que os militares vivem no seu dia-a-dia? E esta é uma pergunta que fazemos num quadro em que o Sr. Ministro mostrou essa mesma disponibilidade no âmbito da NATO para os seus objetivos políticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro. Queria informar que vou ter que me ausentar por motivo de agenda, tão é oficial, e o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos presidirá ao resto da sessão. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr.
Presidente, eu começava justamente pelo fim, se não se importasse, e depois passava a palavra ao Sr. Secretário-Estado, porque eu tenho... E queria agradecer-lhe as perguntas e as questões que colocou e dizer-lhe o seguinte. Primeiro, eu não falei de um reforço militar da União Europeia, falei de um reforço na área da defesa, são coisas que não se confundem necessariamente, embora possam ter ou vir a ter uma expressão militar. Depois, em relação à disponibilidade, Eu queria dizer o seguinte, aquilo que eu disse, e disse, se não me falha a memória, na sequência da reunião do Conselho de Ministros da União Europeia da Defesa, e depois disse no fim da reunião NATO, eu acho que nem era preciso o esclarecimento que aqui fiz. O esclarecimento que eu fiz tem que estar, ou o que eu disse tem que estar relacionado com aquilo que é a natureza dos 2% de que tanto se fala e a circunstância do Estado português estar disposto a demonstrar o seu empenhamento na paz e segurança internacionais e, em particular, no sistema de defesa coletiva que integramos desde 1949. Depois, quanto à natureza das missões, eu permito-me chamar a atenção, primeiro, para o artigo 200, aliás, tinha que arranjar um pretexto para utilizar esta edição magnífica da Assembleia da República, que é o artigo 275, número 5, onde se diz que incumbe às Forças Armadas, nos termos da lei, satisfazer os compromissos internacionais do Estado português no âmbito militar e participar em missões humanitárias e de paz assumidas pelas organizações internacionais de que Portugal faça parte. Portanto, eu não lhe vou devolver a pergunta, porque seria indelicado, mas não consigo vislumbrar nenhuma missão em que Portugal tenha participado ou participe que viole o imperativo constitucional e, portanto, a discussão é meramente política e não, com certeza, de direito internacional ou de direito em sentido estrito. Depois, quanto ao dia-a-dia dos militares, também tenho que chamar a atenção para o seguinte, o aumento do orçamento da defesa, viesse ele a ocorrer, evidentemente libertaria ou daria mais folga para enfrentar as questões relativas à condição militar que o seu deputado refere e, portanto, até me admira que o PCP não aplaude entusiasticamente qualquer ideia ou disponibilidade do ministro quanto ao aumento do orçamento da defesa, porque não é para gastar em mim. Não é conselho para gastar comigo, o meu ordenado está tabulado. E, portanto, do que se trata é de saber em que medida é que esta representação das exigências que se impõem ao Estado português pode ser ou não assumida exclusivamente através de compromissos financeiros ou de reforços orçamentais. E, portanto, é essa a dimensão que existe. Também me permite chamar a atenção. A condição militar, na minha opinião, mas posso estar errado, é representada e depende em muito da capacidade que o Estado português tenha de empenhar as suas forças. É isso que descreve, que reflete a condição militar e não estou a referir-me necessariamente, ou não estou sequer a referir-me de todo aos reforços remuneratórios que resultam dessa participação. Mas a condição militar, com certeza, está associada àquela que tem sido até agora um objetivo conseguido de reforço, modesto é certo, em cada ano da verba alocada às FNDs. Também por aí se representa e se mantém o interesse em ser membro das Forças Armadas. Quanto às questões de parentalidade, devo-lhe dizer o seguinte, são questões a que eu sou particularmente sensível, até porque considero que não há nada nos deveres militares e na condição militar que obrigue a sacrifícios desproporcionais neste domínio. E, portanto, se o Sr. Deputado ainda tem reporte de situações concretas, por favor, faça-me chegar, porque aquilo que eu fui informado é que não há nenhum caso que até agora não tenha sido resolvido, até pela circunstância, estamos a falar normalmente de um número muito escasso de casos. O Sr. Presidente, me permitisse. Eu passaria então às duas outras questões ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Machado, O Fórum Europeu de Funções de Guarda Costeira, que é talvez a tradução possível para o nome inglês, que é o European Coast Guard Functions Forum, não é um fórum de guardas costeiras, é um fórum onde se reúnem diferentes agências que têm funções de guarda costeira. É um fórum que é constituído por guardas costeiras, mas também por entidades que executam funções de guardas costeiras dos Estados-membros da União Europeia e de países do espaço Schengen. É um fórum apoiado pela Comissão Europeia e pelas agências europeias que detêm
funções de guarda costeira. Tem como objetivo estudar, promover e contribuir para a compreensão e desenvolvimento de questões do âmbito marítimo de relevante importância e interesse para os seus membros, que conjuntamente deverão desenvolver ações de cooperação, interagências e interpaíses, uniformizando os seus desempenhos e formulando em conjunto os desafios de futuro em matéria de segurança marítima, de proteção de fronteiras, busca e salvamento, proteção ambiental, combate aos ilícitos com proveniência no mar. A presidência portuguesa do European Coast Guard Function Forum foi assumida através da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha em setembro do ano passado, salvo erro, em Londres. Essa presidência é bipartida entre estas duas entidades nacionais, tendo como responsável o contra-almirante Simões Marques, subchefe de Estado-Maior da Armada, e como co-chairman, o comodoro Ventura Soares, subdiretor-geral da Autoridade, da Direção-Geral da Autoridade Marítima. Durante a presidência portuguesa, foram organizados 3 workshops, em que foram abordadas as funções da segurança marítima, do controle de pescas e do controle de fronteiras, e estas atividades foram apoiadas pelas agências europeias, nomeadamente a EMSA, a EFCA e a Agência Europeia de Gestão e Cooperação de Fronteiras, Frontex. Foram, aliás, essas agências que receberam nas suas instalações e apoiaram a execução desses workshops. Após a realização do primeiro exercício a nível europeu no âmbito das operações multiagência e multifunção, o COSTEX 2017, está previsto ainda que a presidência, no âmbito da presidência portuguesa, a realização de um novo workshop nas instalações da Frontex para aprofundar temas como a imigração irregular, a segurança marítima, o controle e fiscalização das pescas e operações contra o tráfico por via marítima. Como o Sr. Deputado sabe e conhece as respostas que, às perguntas que colocou, sabe muito bem que a Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana participaram no exercício COSTEX 2017, executando funções que são típicas de função de guarda costeira que lhes estão acometidas. A GNR, por exemplo, fez uma abordagem de uma embarcação suspeita de tráfico de droga e houve operações de diferentes naturezas, desde o combate à poluição, desde tráfico de pessoas, por via marítima, naturalmente, exercidas pelas diferentes funções. Não houve, por parte da Marinha, para usar a expressão que o senhor deputado aqui utilizou, não foi realizada nenhuma ação de natureza policial. As funções de guarda costeira têm diferentes naturezas e nem todas elas, a maioria delas, aliás, não tem natureza policial. Penso, por exemplo, naquela que será a missão mais visível de todas essas, que é o salvamento marítimo, não é uma operação de natureza policial. Quanto à questão que o senhor deputado referiu, e para usar a expressão que o senhor deputado utilizou, do patrulhamento das praias por parte de fuzileiros. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que a expressão patrulhamento não é uma expressão adequada, porque não é disso que se trata. Desde o dia 6 de maio, que foram empenhados nas praias com funções similares às nadadores salvadores, 10 fuzileiros. Esta ação traduziu-se numa antecipação em algumas semanas e em algumas praias do contributo normal de apoio em recursos humanos que todos os anos a Marinha dá à Autoridade Marítima Nacional durante a época balnear. Para a vigilância das praias não vigiadas, este ano serão no total 79 militares para a vigilância motorizada, divididos em períodos distintos ao longo da época balnear. O critério de emprego é decidido por cada capitão do Porto para a utilização destes militares na vigilância das praias mais problemáticas, onde normalmente existem problemas e no caso do 6 de maio teve a ver com o pico de calor e com alguns acidentes fatais que ocorreram em algumas praias e com fatores de perigosidade próprios da época, a irregularidade dos fundos e as correntes costeiras que naquela época ainda estão fora dos padrões normais do verão. Estes militares estão sempre equipados como nadadores salvadores e atuam exclusivamente como tal. Têm curso de nadador salvador, têm curso de suporte básico de vida e têm curso de condução de veículos todo o terreno, o que é essencial para a mobilidade nas praias de difícil acesso e não vigiadas e para desempenhar funções no Instituto de Socorros Anófagos. Não andam uniformizados, andam sim equipados como nadadores salvadores, com o único propósito de poderem atuar rapidamente em ações de informação aos banhistas e socorro e salvamento no mar quando tal for necessário. Portanto, é inadequado utilizar a expressão patrulhamento das praias, porque não é isso que está a decorrer, nem nada que se possa sequer assemelhar. Portanto, eles não patrulham as praias, vigiam-nas intermitentemente, em especial aquelas que não têm concessões e por isso, normalmente, não têm nadadores salvadores em permanência e fazem salvamentos sempre que necessário. No mesmo sentido, estes militares não têm autoridade nem substituem os nadadores salvadores, até porque a sua presença não é permanente. Mas a sua presença auxilia naturalmente os capitães de porto em ações de sensibilização junto dos banhistas quando isso é necessário, o que contribui também para o reforço da cultura de segurança em zonas não vigiadas. O contributo de recursos humanos da Marinha à Autoridade Marítima Nacional neste campo ocorre em modelo similar desde 1998, onde militares da Marinha são colocados no Instituto de Socorros Anófagos, agregados às estações salva-vidas e atuam como nadadores salvadores com o apoio de viaturas todo o terreno, de forma sistemática e organizada em praias não vigiadas. Este procedimento, este foi adotado, permitiu baixar muito o número de vítimas mortais nestas zonas costeiras. Através de um projeto, que é o projeto Sea Watch, que pelo 7º ano consecutivo, são disponibilizados ao abrigo de um programa de responsabilidade social de uma empresa, ao Instituto de Socorros Anófagos, 28 viaturas todo o terreno, que através destes militares, a sua maioria são fuzileiros, mas nem todos são, são militares da Marinha, reforça o dispositivo temporário das estações salva-vidas e a maioria do pessoal empregue tem experiência anterior na atuação deste projeto, este ano. A coordenação e emprego operacional destes militares que operam estas viaturas, bem como motos 4x4 do Instituto de Socorros Anófagos, fica a cargo dos capitães do Porto na sua respectiva área de jurisdição. Eu acrescentaria apenas, Sr. Deputado, para não me alongar mais, que no âmbito do Decreto-Lei 44/2002 e em particular no seu artigo 13º, número 3, alíneas A e B, compete ao capitão do Porto prestar auxílio e socorro a náufragos e a embarcações, utilizando os recursos materiais da Capitania ou requisitando-os a organismos públicos e particulares, se tal for necessário. E superintender as ações de assistência e salvamento a banhistas nas praias da área da sua Capitania. Se conjugarmos este diploma, estava aqui agora à procura do sítio onde tomei nota da Lei Orgânica da Marinha, que no seu artigo 2º, número 2, a linha G, diz que incumbe ainda à Marinha, nos termos da Constituição e da Lei, disponibilizar recursos humanos e materiais necessários ao desempenho das competências de órgãos e serviços da Autoridade Marítima Nacional. 275. E de acordo também com o artigo 275, número 6 da Constituição, que diz que as Forças Armadas podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações e em áreas de cooperação técnico-militar por aí fora. Senhor Deputado, dito isto, eu julgo que seria inadequado que a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional, em situações de emergência como foram aquelas que se viveram desde o 6 de maio para cá, não empregasse os meios que têm ao seu dispor para salvar a vida dos cidadãos portugueses ou não portugueses que frequentam as nossas praias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Iremos, Sras. E Srs. Deputados, iremos passar agora à segunda ronda de intervenções, naturalmente por ordem de inscrição, e começaria por dar a palavra ao primeiro inscrito, que é o Sr. Deputado Diogo Leão. 2 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, naturalmente. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, já abordou alguns aspectos referentes a forças nacionais destacadas, mas eu vim aqui também, de forma muito breve, revisitar o tema. Nós tivemos, ao longo deste ano, dos primeiros meses deste ano, a média mais alta de número de militares a servir no estrangeiro desde há vários anos. Este empenho de militares que projetam o nosso contributo enquanto país, quer nos domínios da cooperação técnico-militar, quer nas missões internacionais em que estamos presentes, não é obviamente casuístico, resulta de um conjunto de fatores, naturalmente todos eles fundados no interesse nacional, também na convenção de que as Forças Armadas são um instrumento eficaz quando emprego como propagador da paz e da segurança internacionais, em conflitos, muitos deles regionais, mas que são também preventivos de instabilidade política e social que abalam diversas regiões do globo, também, enfim, fundado no sentido de Estado que este Governo e este país têm demonstrado dentro daquele que é também o seu quadro de alianças e da partilha de responsabilidades ao qual também está afeto dentro deste mesmo quadro de alianças, mas também, evidentemente, em relação à aposta que este Governo fez e não devo omitir, também não queria partidarizar muito esta questão, mas é um facto que este Governo investiu financeiramente, investiu materialmente e sobretudo a nível humano, justamente em tornar estas participações possíveis e, como está à vista de todos, a fazer tudo o que está ao seu alcance para que estas possam vir a ser o melhor sucedidas e venham a ser o melhor sucedidas possível. Deixando estas condições métricas e mais teóricas de lado, queria juntar a voz do Partido Socialista àquilo que foi também explicitado na intervenção do Sr. Ministro, isto é, congratular as Forças Armadas pelo desempenho que nestes últimos meses têm conseguido obter em diversas missões. Gostava de particularizar estas congratulações justamente nos militares que regressaram do Kosovo, nos militares que regressaram ainda há poucos dias da MINUSMA no Mali, mas também no significativo contingente que está a operar na República Centro-Africana e que, segundo algumas informações veiculadas por órgãos de comunicação social, algumas delas até não confirmadas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas parece que tem, de facto, enfrentado situações exigentes do ponto de vista operacional, mas sabido justamente ultrapassá-las, cumprindo a sua missão, o melhor que sabe e muito bem. Enfim, nós gostávamos de questionar o senhor Ministro, tendo em conta que este ano terminamos ou descontinuamos a nossa participação histórica nos Balcãs e até ao final do ano serão também terminadas outras participações em relevantes missões, sendo competência do Sr. Ministro da Defesa propor no Conselho Superior de Defesa Nacional novas missões, novas alternativas, atendendo a que isto será certamente feito também com a relevância e a cooperação dos negócios estrangeiros ou pelo menos dos nossos interesses internacionais também observados através desse óculo, no fundo. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, sabendo que não é para já, sabendo também de algumas limitações que pode ter e na eventual resposta, mas é se essa identificação de alternativas tem sido um trabalho constante, continuado do Sr. Ministro do seu Ministério, se tem sido devidamente ponderada pelo Poder Executivo. Agradeço e se há alguns... Sim, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. Se há alguns critérios, no fundo, em mente para poder, enfim, ponderar estas escolhas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado Luís Pimentel, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. O Exército, no apoio ao combate aos incêndios florestais, enfrentou em 2016 um conjunto de grandes dificuldades resultantes da falta de formação e de equipamento adequado. O próprio chefe do Estado-Maior do Exército, aqui na Comissão, informou que tinha sido assinado um protocolo com a Proteção Civil para comatar essas falhas. Também nos informou que iriam estar envolvidos cerca de 1.320 homens, ou seja, 60 pelotões, neste combate aos incêndios. Por isso, estando nós à beira do início da época de incêndios, da fase mais complicada, gostaríamos de saber, Sr. Ministro, como está a evoluir este processo, ou seja, se já receberam o respectivo material adequado para a proteção individual de cada militar isso já a começar as ações de formação, sabendo que a base se iria concentrar em Castelo Branco. Outra questão, Sr. Ministro, a possibilidade do aumento de duração dos contratos nas Forças Armadas. Acho que é um dos assuntos importantes, tem sido abordado também nos últimos tempos, até para garantir aqui uma maior atratividade nas Forças Armadas e, sobretudo, também garantir a qualidade nas Forças Armadas, já que muitos desses contratos são de tempo bastante reduzido e faz com que o investimento que é feito pelo Estado português e pelas Forças Armadas, quer na formação técnica especializada, em que a qualidade, quer técnica, quer científica, e o que é que nos pode explicar nesta possibilidade de um aumento da duração dos contratos para estes novos, para estas novas funções na atratividade das Forças Armadas? Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Pimentel. Sr. Deputado João Rebelo, o seguinte interveniente. Muito obrigado.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu esqueci-me há bocado de referir, mas só uma pequena correção. O CDS não viabilizou o projeto do Enfar do PCP. Eu gostaria de corrigir isso. Aliás, eu disse na minha intervenção que nós discordávamos, nunca votaremos a favor de como foi apresentado. O que eu sugeri ao PCP, e foi aceito, foi de abaixar a comissão sem votação. Aí toda a gente votou esse requerimento. Portanto, há muitas matérias que eu estou absolutamente em desacordo com o PCP. Gostaria só de, se não, ainda começa a haver o pacto histórico, como aconteceu na Itália e agora também acontecer em Portugal. Entre democratas cristãos e comunistas. A pergunta, Sr. Ministro, tem a ver com, e foi aqui feita e muito bem pelo deputado Diogo Leão, sobre a República Centro-Africana, se pudesse também fazer aqui um ponto de situação. O Parlamento tem acompanhado com muita atenção essa missão, já teve muitas reuniões, eu aliás fiz questão de mencionar a nossa visita ao Exército, quando visitámos os comandos, que ao contrário do que apareceu dito por um oficial-general, o Parlamento acompanhou esta questão, quer nas reuniões que tivemos a portas fechadas com o seu ministro, como sabe, e houve as divergências que era preciso mostrar, aconteceram ali, mas para fora nós estamos unidos nessa missão ao lado dos nossos militares, e portanto tem acompanhado com atenção essa matéria. Visitámos os comandos também há pouco tempo para saber do ponto da situação também, não só da missão, mas agora do novo contingente que está a ser preparado. Portanto, Sr. Ministro, fazer que resultados é que já foram obtidos objetivamente na situação local. É perigoso, nós também já o sabíamos, porque tivemos aqui os briefings, quer dos serviços, quer do CIED, quer também da Sismil aqui, que nos manifestaram que, tirando em Bangui a situação volátil à volta de Bangui, em territórios em que as nossas forças estão a operar, é muito complicado, e é preciso dizer isso, mas também nós já sabíamos isso, mas o ponto da situação de 6 meses presentes, ou 4 meses, já não sei, gostaria de coisa. Outra, e peço desculpa de estar a passar um bocadinho, outra pergunta tem a ver também o que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Diogo Leão. Registro também como positivo um aumento do número de militares envolvidos nas Forças Nacionais Destacadas. Recebemos ainda ontem o relatório do Sr. Diretor-Geral, que está aqui presente, e que eu também, eu esqueci-me há bocado de mencionar que era o Sr. Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, que é também o Sr. Diretor-Geral de Recursos da Defesa, que estão aqui presentes. E de facto o relatório fala neste momento, são 1.210, enfim, são 1.210 militares presentes. Pergunta é, bom, sabendo que o Kosovo agora vai deixar de estar presente, as grandes parcelas, tirando a República Africana, é na costa ocidental africana, que são 300 militares, e a outra grande parcela é o Mediterrâneo, são 415. Se este dispositivo, em termos de prazos deste ano, se para o ano há perspectivas de serem mantidos, ou também haverá aqui uma reflexão sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Para a intervenção seguinte, Sr. Deputado Costa Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho problema com a ordem, mas Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, é só para dar nota do interesse que o Grupo Parlamentar do PSD tem de acompanhar de perto a elaboração deste Plano Nacional referenciado na última Cimeira NATO e que, na nossa perspectiva, merece um acompanhamento mais próximo e mais direto, não diria exclusivo, mas praticamente isso, porque as informações que o Sr. Ministro nos trouxe hoje, Sr. Estado de Estado, sobre estas abordagens nas Cimeiras NATO e nos Conselhos da União Europeia são muito importantes, mas, embora tenha visto muito empenho da parte do Sr. Ministro, o tempo não ajuda e, portanto, nós vamos requerer a presença do Sr. Ministro, provavelmente depois do dia 29 de junho, desde logo porque creio que nessa data há uma cimeira, um Conselho de Defesa da NATO. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, intervenção seguinte, a Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, as minhas questões prendem-se com o dossiê da descontaminação ambiental na Ilha Terceira, decorrente da presença continuada dos Estados Unidos, que é um dos dossiês mais complexos que neste momento estão ainda por definir e concluir. O último relatório do LUNEC do final do ano passado sobre as análises desenvolvidas no solo e aquíferos da Praia da Vitória, que é de facto um passo importante neste processo, referia que nas análises realizadas em dois locais, nas portas de armas e no Salt Tank Farm, foram ultrapassados os valores de referência utilizados em diversas amostras de águas subterrâneas. E de facto, esta contaminação ambiental é uma questão que preocupa a população de Xerense e os açorianos em geral, que vive receosa do impacto que esta contaminação poderá vir a ter nas suas vidas. Aqui também na Assembleia da República tem existido um consenso alargado a todos os partidos políticos, quer da prioridade deste tema, quer da responsabilidade dos Estados Unidos na sua resolução, quer também na necessidade de resultados célebres e eficazes, e tem existido também um apelo para que se crie uma mensagem de união e de força em relação à defesa dos Açores, à semelhança do que aconteceu na competente laboral que teve bons resultados para a região. E portanto é esta defesa e esta união que de facto nós esperamos do Governo da República. E a minha primeira questão, Sr. Ministro, é qual o ponto de situação deste dossiê, nomeadamente tendo em conta que foi assinado um novo contrato pelos Estados Unidos para uma intervenção em áreas consideradas como suscetíveis de recuperação ambiental, e apesar de nós reconhecermos a importância desta assinatura deste contrato, de facto não é suficiente para dar resposta às necessidades existentes. E portanto, questionava qual o ponto de situação desta intervenção, qual a previsão da sua execução e, acima de tudo, o que tem sido feito pelo Governo da República para garantir uma total descontaminação ambiental da Ilha Terceira. Ainda sobre esta questão, e tendo em conta que, com o objetivo de se fazer avançar esta questão ambiental, o Governo dos Açores apelou a que fosse retomado um instrumento previsto, aliás, no Acordo de Cooperação e Defesa, de consultas políticas com o Secretário de Estado norte-americano. O Sr. Ministro já referiu aqui nesta audição que tem estabelecido contactos com o Sr. Secretário de Estado norte-americano e que está prevista da defesa. Portanto, está prevista uma reunião em Washington e a minha pergunta é se destes contactos têm abordado a questão das lajes e se nesta reunião que está prevista para Washington a questão da descontaminação estará presente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Sr. Deputado Jorge Machado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda a propósito das declarações que foram feitas, a propósito dos fuzileiros, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não está em causa a necessidade imperiosa de salvar as vidas. A questão que está aqui em cima da mesa é saber porque é que nós não damos às autoridades civis os meios adequados para que possam fazer esse mesmo serviço. Porque é que nós temos que recorrer aos fuzileiros, que são um corpo especial altamente treinado, que custa muito dinheiro ao erário público, que não são formados para isso, para vigiar as praias? Qual é o passo seguinte? É os comandos a vigiar os campos de futebol, os jogos de futebol? É os rangers a vigiar os parques de campismo? Temos o PSD a defender que a tropa, o exército, vá apagar fogos? Ou, Sr. Ministro, quer dispensar a Ministra da Administração Interna? É isso? Nós consideramos que este é um mau caminho. Esta confusão entre defesa e segurança é ridícula, não prestigia. E o Sr. Ministro tem condições políticas para dizer que as nossas Forças Armadas existem, os corpos especiais existem, porque há uma missão própria para desempenhar. Não precisam de justificações de cumprir missões que são de terceiros. E essa é que é a questão de fundo que colocamos. O Sr. Ministro também disse que todas as missões dos ramos foram cumpridas. Eu aconselhava, se calhar, alguma cautela nesta afirmação, mas importava essencialmente também apurar a que custa que foram cumpridas todas as missões. Os praças de armadas que não tinham rendição, que andavam sucessivamente embarcados, ou o que é que foi pedido aos pilotos do EH-101, os sacrifícios que eles fizeram, com que custos? Portanto, deveríamos ter alguma contenção relativamente a esta matéria. Mas a pergunta que queria reservar para esta terceira ronda é também a questão dos comandos, que aqui já foi referida. Na última audição, Sr. Ministro, eu questionei se não teria havido precipitação em retomar o curso de comandos sem que tivessem sido apuradas todas as responsabilidades do ponto de vista disciplinar, que ainda, tanto quanto sabemos, não foram apuradas, nem terem sido tiradas todas as ilações do que infelizmente aconteceu no curso de comandos. Infelizmente, os comandos voltam a ser notícia com as grandes desistências que ocorreram. Sabemos que houve algumas alterações aos procedimentos que constatámos na visita que a Comissão fez à unidade dos comandos. Sabemos que foi finalmente publicado o referencial de curso, ainda que está por apurar como é que foi possível a realização de vários cursos de comandos sem a existência de um referencial e sem que o Sr. Ministro tenha tido ainda condições para apurar as responsabilidades, como é que isto foi possível acontecer no nosso país, como é que um curso funcionou sem esse referencial e parece que não há culpados relativamente a esta matéria. E também importa dizer, Sr. Ministro, que fica a sensação, principalmente para quem vê de fora, de que nada aconteceu relativamente ao curso de comandos, que não foram apuradas responsabilidades. Eu acho que isto é mau para a instituição. Fica a sensação de que retomaram-se os cursos, pôs-se uma pedra sobre o assunto e morreu o assunto. Eu acho que não é isso que se quer. Acho que não é isso que prestigia. E, portanto, pedia-lhe também uma informação relativamente a esta matéria, sendo que consideramos ainda que foi precipitada o retomar do curso de comandos sem que tenham tirado todas as relações do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista de procedimentos no curso de comandos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. E para encerrar esta ronda de intervenções, o Sr. Deputado António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho um conjunto de questões que gostava de obter explicações e comentários por parte do Sr. Ministro. Uma primeira questão tem a ver com o conjunto de moradias que estão abandonadas e a ser vandalizadas na base das Lajes, são cerca de 465 moradias, e que tudo indica que na última reunião bilateral os Estados Unidos tentaram entregar as chaves à Força Aérea Portuguesa e que essa se recusou. Bom, a questão é saber porquê esta negação ou se existe uma estratégia subjacente. Uma segunda questão tem a ver, não sei se o Sr. Ministro tem conhecimento ou não e o que é que pretende fazer, sobre aquilo que parece ser um enorme depósito de munições da Segunda Guerra Mundial que está depositado ao largo do Porto dos Americanos, e a prova disso é que estão a ser encontradas munições na areia que é dragada e recentemente houve a explosão de uma dessas munições. Depois, foi noticiado na empresa local que desde os finais do ano passado as companhias aéreas têm uma nova exigência para aterrar na base das Lajes. Ou seja, isto prende-se com o facto da base das Lajes não estar certificada e a Força Aérea Portuguesa exigir que o seguro das aeronaves tenha que ter uma adenda que especifique que aquele avião tem autorização para operar nas Lajes. Sim ou não? Efetivamente, se existe este constrangimento ou não. Uma outra questão tem a ver com a certificação da base das Lajes para uso civil permanente. Ainda recentemente, o Presidente da ANAC, quando questionado sobre esse tema, em audição, diz que participaram num primeiro grupo de trabalho e que estão disponíveis para dar toda a colaboração, desde que solicitada. Bom, eu não quero interpretar que existe aqui atrasos ou entraves, mas queria perceber se o processo está no seu normal de curso. E, finalmente, perceber se da parte do Estado vai cumprir aquilo que é a Lei das Finanças Regionais. das regiões autónomas. Ou seja, a lei das finanças das regiões autónomas é muito clara relativamente a danos ambientais. E diz que qualquer dano ambiental causado pelo Estado no exercício de atividade ou pelo Estado estrangeiro cabe ao Estado português disponibilizar os meios financeiros necessários à reparação destes danos. E estamos a falar muito e concretamente da questão da contaminação que não ata nem desata, ou seja, o processo da descontaminação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. O Sr. Ministro tem até 14 minutos para responder. Muito obrigado. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Diogo Leão, desde logo agradecer-lhe a intervenção inicial e aquilo que disse sobre aquilo que atualmente caracteriza o esforço do Governo relativamente às nossas FNDs. De facto, é uma boa notícia essa sobre a média mais alta desde os últimos anos, também corresponde um bocado àquilo que eu anteriormente disse sobre o empenhamento em valorizar e reforçar essa dimensão das forças nacionais destacadas. Do que é que se trata agora? De definir para o próximo ano onde é que vamos alocar recursos e que segundo que critérios, no fundo é disso que se trata, e como eu tive já a ocasião de dizer, há vários critérios que aqui têm sido ponderados. Em primeiro lugar, há de poder transparecer da Força Nacional destacada uma das dimensões da condição militar. Não estamos a falar de riscos, não estamos a falar da possibilidade de sofrer baixas, mas há de tratar-se de um contributo objetivo para a realização de um fim de segurança ou de defesa, legitimamente definido pela nossa participação em organizações internacionais ou missões específicas de caráter bilateral. Isto significa também que a representação externa da defesa portuguesa cada vez mais se deverá expressar através de concretizações em que estamos aliás a trabalhar no âmbito daquilo que antes se designava como cooperação técnico-militar e que atualmente temos vindo a designar como cooperação no domínio da defesa para traduzir justamente o alargamento da esfera de atuação dessa mesma cooperação. Isso explica, por exemplo, a atenção que o Estado português, e espero que isso possa depois ter uma expressão concreta em termos bilaterais ou trilaterais ou até de outra natureza, por exemplo, relativamente ao Golfo da Guiné, onde tem importância crucial quer o conjunto de questões ligadas à segurança marítima e daí, por exemplo, os acordos que recentemente foram celebrados com, por exemplo, com Cabo Verde, mas estamos a trabalhar com São Tomé, e aí acho que temos uma das dimensões da representação e um dos critérios que devem ser seguidos. Em segundo lugar, e sem haver uma obsessão de repartição geométrica dos encargos orçamentais, aquilo que eu defini imageticamente como o regresso às Nações Unidas deve manter-se. Ou seja, não há intenção de descontinuar esse objetivo que é estratégico e corresponde não só a uma dimensão puramente política, mas àquilo que alguns recusam a ver, que é, numa visão muito tipada, muito tradicional do que é a manutenção da paz e da segurança internacionais, que é pensar em que o mundo começa e acaba na organização do Tratado Atlântico Norte. É bom que se desiludam, porque não termina nem acaba nesse domínio, como se tem visto, aliás, pela evolução recente em que estão envolvidos Estados Unidos, Reino Unido, para não pensarmos que são apenas países africanos, num repensar obrigatório, quer do conceito de peacekeeping, quer das dimensões internacionais e mais exigentes que ele vai ter que assumir. Portanto, este é um processo que está em curso. Depois da primeira conferência nos Estados Unidos, a segunda em Londres, onde eu tive o gosto de participar, e uma terceira que vai ter lugar no Canadá, é uma dimensão consolidada que eu prevejo que venha, pelo contrário, a reforçar-se no futuro. Portugal, como saberá, por exemplo, relativamente à República Centro-Africana, definiu que o seu padrão deveria ser, em princípio, aquele que seguimos nas operações e de acordo com os estándares NATO, e isso foi, a meu ver, bem refletido no acordo de projeção da nossa força, do Regimento dos Comandos para aquele território. Em terceiro lugar, as dimensões relativas à nossa solidariedade com os nossos aliados,
especificamente, por exemplo, com os Estados-membros da NATO, devem adequar-se à visão portuguesa, que considera que na visão a 360 graus da NATO falta ainda fazer muito no que se refere ao flanco sul. E, portanto, a nossa opção está essencialmente vocacionada para ir lutando ou defendendo politicamente que essa dimensão de flanco sul se corporize e se consubstancie. Temos para o efeito a Carta do Porto de Fevereiro, que, como sabe, reuniu quatro países ditos do sul, mas já temos pedidos de outros países para poderem vir a participar nesse tipo de debate, o que reforça aquela ideia de que não se trata de reuniõezinhas ou cimeirazinhas, mas de um projeto que é importante ir defendendo no quadro da organização. E o primeiro reflexo disso é o reforço do Hub de Nápoles, que está também projetado para essa dimensão a sul. Isto sem reforçar, porque não é disso que se trata atualmente, a nossa presença a leste. Achamos que Portugal já deu provas claras da sua solidariedade com o flanco leste e que não cabe agora continuar a reforçar através do novo empenhamento nesse domínio. Finalmente, a parte da segurança marítima, que envolve hoje em dia não só as operações mais tradicionais, a CNMG, mas também a articulação que está a correr bem, na minha opinião, que envolve tanto a Força Aérea como a Marinha no Mediterrâneo, quer através da Operação Sofia, quer através da correspondente NATO do outro lado, não é bem do outro lado, é assim, da Operação Sea Guardian, tem corrido bem e também é para se manter. Relativamente, finalmente, à NATO, mantenho o que disse, havendo, e repito, havendo hipótese de projetar as forças terrestres numa operação que seja equivalente ou que tenha uma representação condigna que permita substituir o relativo vazio que vem da descontinuação da nossa presença na Capa Forte, ele será com certeza aproveitado. Depois, o senhor deputado Luís Pimentel colocou várias questões relativas a dois aspectos fundamentais, não me falha a memória. Primeiro, a questão dos incêndios. Segundo, a questão dos regimes contratuais e a possibilidade de os rever. Como sabe, não se trata, evidentemente, de uma situação de estado de necessidade, longe disso, mas o ano passado tivemos um conjunto, eu não gosto muito de falar de época de incêndios, que é uma expressão detestável, mas tivemos uma situação crítica, a certa altura, pela conjugação de diferentes fatores que levaram a um empenhamento acima da norma do Exército Português. E, portanto, isso foi-se, aliás, para lá daquele que era o Plano Lira e às vezes em circunstâncias, como disse, exigentes, e isso significou que no Plano Lira 2017, que foi ativado efetivamente a 1 de junho, esse apoio ao combate dos incêndios já teve um planeamento completamente distinto. Teve um planeamento completamente estrito relativamente à colaboração e apoio, no fundo, à relação de cooperação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isto significou que hoje, e como disse muito bem, estão a ser preparados 60 pelotões, portanto ultrapassam os 1.300 militares. Essa formação é certificada pela Escola Nacional de Bombeiros, é ministrada na base de apoio logístico a bombeiros em Castelo Branco para operações não propriamente de combate direto a incêndios. O Exército não quer agora ser bombeiros, como é evidente, mas para atuar quer nas operações de rescaldo, quer de vigilância pós-incêndio. E, portanto, bem sei que isto coloca os cabelos em pé ao Sr. Deputado Jorge Machado, mas o conceito de missões de interesse público de Forças Armadas do século XXI e não do século XIX é hoje perfeitamente compatível com essas missões e, portanto, a tipologia tipada de umas Forças Armadas aos tiros ou nos quartéis está ultrapassada, peço desculpa em desiludi-lo, está ultrapassada já há bastantes décadas e nós não fazemos mais nada do que aquilo que os países mais desenvolvidos do ponto de vista da utilização das suas Forças Armadas representam ao serviço da sociedade. Nem vou invocar a Constituição para pegar na terceira vez no exemplar que hoje me foi oferecido pela, pela Assembleia da República, mas estamos a falar de factos que eu tenho hoje por absolutamente óbvios e que não se reconduzem às fronteiras fechadas, dos quartéis, de fora dos quartéis, das ameaças de golpes militares, que está sempre subjacente à visão muito antiga sobre os militares nos quartéis e por aí adiante. Portanto, esse, peço desculpa de resvalar para uma certa demagogia, mas é exatamente para responder àquela com que me brindou na sua intervenção e à qual não deixarei também de responder. Depois, quanto ao equipamento individual de proteção e sapador, é um equipamento bastante completo, tive aliás ocasião e o gosto de os visitarem a Brandes, onde estava a concluir a sua formação. Ainda não está o equipamento todo fornecido, portanto ainda não estamos em situação plena de combate a incêndio, mas já começou a ser fornecido e não deixará com certeza de ser fornecido para que o Exército possa plenamente assumir este encargo operacional. Isto significa o quê? Que já estamos a falar, em relação a anos transatos, de um aumento muito substancial, muito mais qualificado do Exército nestas operações, como disse, que não são concorrência a quem tem comissão e competência. Estamos a falar de algo que vai para além e que não se confunde com aquilo que cabe a quem cabe, aos bombeiros, à Autoridade Nacional de Proteção Civil e a quem tem como incumbência, espero eu que corra muito bem e vai correr bem com certeza, combater os incêndios. Depois, temos pela primeira vez, isto implicou, já resulta de uma reestruturação das unidades levada a cabo pelo chefe de Estado-Maior do Exército, tínhamos a funcionar este ano pela primeira vez, e é importante destacá-lo, uma unidade que está dedicada em exclusivo ao apoio militar de emergência, que é a Unidade de Apoio Militar de Emergência de Abrantes, que vai dispor de um centro de operações onde vai ser efetuada a gestão deste emprego de capacidades que existem em outras unidades. Ou seja, vamos poder, a partir de Abrantes, e acho que não gosto de meter cunhas para visitas, mas acho que os senhores deputados deviam prever, desculpem, espero não estar a violar o princípio da separação de poderes, mas permita-me aconselhar vivamente uma visita a Abrantes, que vale a pena ver como as Forças Armadas estão a ser capazes de pensar com as restrições, com as exigências atuais, estão a ser capazes de pensar o futuro e de representar justamente esta dimensão de missões de interesse público que eu digo e mantenho são perfeitamente compatíveis com as Forças Armadas do século XXI. Depois, finalmente, este facto talvez não seja conhecido, a própria Força Aérea coordenou com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a pedido da ANPC, para não se pensar que são as Forças Armadas a empurrar com os cotovelos para ocupar o lugar de outrem, porque às vezes pode passar essa ideia, a Força Aérea coordenou com a Autoridade Nacional de Proteção Civil a disponibilização de até 150 horas de voo do Alouette 3 para a coordenação dos meios aéreos, dos meios aéreos no combate aos incêndios, já está em ação e é a primeira representação concreta da decisão, como sabe, foi tomada no Conselho de Ministros, de não continuar a discutir se sim ou não deve permitir-se a entrada da Força Aérea, não, de fazer em concreto e de desenvolver isso através da dimensão de coordenação, que é aquela que cabe essencialmente à Força Aérea, sem, repito, ocupar ou invadir fronteiras de outrem. Relativamente àquilo que pergunta sobre a duração dos contratos, essa questão está ainda em estudo. Estamos a falar dos contratos de média e longa duração. Chama a atenção para o seguinte: quaisquer que sejam as propostas que já tenham chegado ao meu gabinete, estou a pensar num documento que recentemente me chegou vindo do chefe de Estado-Maior do Exército, aliás, muito bem feito, na minha opinião, embora possa não concordar com tudo, nunca estamos a falar necessariamente de uma situação generalizada, ou seja, de voltarmos, por exemplo, a uma duração de contrato que possa ir aos 8 anos, ou eventualmente até mais, e isto porquê? Porque está demonstrado que isso não funciona necessariamente em situações onde nem temos capacidade de reter os 6, quanto mais os 8. E pode ser pensado isso sim, e aí essa questão vai ter que ser analisada este ano e decidida este ano. Vai ter que se pensar se isso funciona ou não como elemento de atração e como elemento, sobretudo, de retenção de um número específico de dimensões funcionais das Forças Armadas que, por enquanto, não estamos a conseguir garantir de forma plenamente satisfatória. Finalmente, chama a atenção para a circunstância, como demonstra, aliás, o conjunto de incorporações que estão a ser feitas, e aqui louve-se o trabalho feito pela DGRDN, que demonstra, primeiro, uma alteração do perfil dos incorporados, cada vez mais, com o 12º ano ou mais, portanto, sem o 12º ano estamos a falar já de menos 30% portanto é uma alteração muito substancial de perfil de recurso humano, se assim posso exprimir, e isto significa o quê? Que hoje em dia, no século XXI, quem vai para as Forças Armadas em regime de RVRC, tanto como aspirar eventualmente a entrar no quadro permanente, quer sobretudo que, quando sair, haja uma certificação devida da sua formação. E esse aspecto é absolutamente genético e fundamental para garantir no futuro a tal circulação que vai ter sempre que haver nas Forças Armadas, mas que permita também augurar um reforço da capacidade de atração dessas mesmas Forças Armadas. Depois, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Rebelo, que eu penso que já em parte abordei na resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado Diogo Leão. Quanto à RCA, eu não posso dizer que está a correr muito bem, que está a correr fantástico. Se eu disser, é certo que virá à OFA dizer que eu estou a falar em autoelogio. Já fez um comunicado, porque eu elogiei as Forças Armadas quando da visita do Papa a Fátima, e, portanto, entendam isto nunca como um autoelogio, mas como um elogio exclusivo do regimento de comandos. Para dizer o seguinte: primeiro, sobre quaisquer critérios operacionais, empenhamento, feedback que eu tenho tido tanto das Nações Unidas como comandante da missão, o desempenho do Regimento de Comandos nesta missão, não é só o Comandos, é também a Força Aérea, tem sido absolutamente exemplar. O que significa isto? Que cabe ao Ministro impedir que a exemplaridade depois se traduza num excesso de empenhamento, e, portanto, temos estado bastante atentos a isso, uma vez, como sabe, fora de Bangui até 30 dias e depois 30 dias em Bangui de recuperação. Portanto, essa regra vai-se manter, embora aqui e ali com uma outra adaptação, e sempre depois de perguntado o Comandante da Força, que é para, no fundo, ele poder certificar in loco, se assim lhe parece. Mas, independentemente disso, e compreenderão os seus deputados que eu não possa dizer publicamente coisas que aliás, como o próprio ENGFA diz que por vezes não pode confirmar, essa é a tradição justamente quanto ao empenhamento e para que a missão se continue a desenrolar com a tranquilidade possível e devida. Quanto depois aos critérios das FNDs, cada vez mais vai acontecer, e este ano já vai acontecer, que tem que haver um documento de política de FNDs. Tem que haver uma abordagem política com os critérios que se devem aplicar, digamos, à projeção de forças para o ano seguinte ou para os anos seguintes, e nessa perspectiva, a meu ver, a Direção-Geral de Política tem que dotar, tem e vai dotar o Ministro de um instrumento em que se diga: compulsados os dados da situação geopolítica, as regras de empenhamento, os critérios políticos definidos quanto às FNDs, parece-nos que deve ser X, Y, Z, e isto implica a tal articulação sempre com o Ministério dos Nossos Estrangeiros, que é quem coordena a política externa. Portanto, não há aqui um Ministério dos Nossos Estrangeiros paralelo na área da defesa. Sou totalmente avesso a diplomacias paralelas aqui, isso não é a exceção. E depois, na dimensão operacional, que também tem uma abordagem, obviamente, política, mas política em sentido amplo, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, como sabem, é quem propõe ao Ministro, definidas certas balizas, aquele que deve ser o conjunto de elementos que depois habilitarão, de acordo com as limitações orçamentais, a decidir o que deve ser feito. A Conferência de Forças está aí à porta, a bater à porta, nomeadamente quanto à NATO, e nessa altura espero já ter elementos que permitam dizer coisas com um pouco mais de clareza. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Costa Neves, sim, senhor, estarei sempre disponível para discutir. Até pensei inicialmente que estava a falar do Plano Nacional de Regresso, mas não, que também envolve as Forças Armadas, veja-se lá, mas não, estava a falar do Plano Nacional. E esse Plano Nacional, muito brevemente, penso que tem uma vantagem, desde logo em termos nacionais só, que é nós próprios sujeitarmos a um processo de autocrítica ou de autoanálise sobre aquilo que representa a autoavaliação quanto ao nosso empenhamento na construção da defesa e da segurança. E, portanto, é um instrumento que deve ser inter não é intergovernamental, mas deve percorrer os governos, independentemente das alternâncias democráticas, e deve representar uma abordagem de Estado em que eu me permito aproveitar como vantagem aquilo que atualmente é uma conjuntura normal que decorre no quadro de uma organização internacional. Pedindo e agradecendo antecipadamente a grande tolerância do senhor Presidente, e quanto agora às questões ambientais suscitadas pela senhora deputada Lara Martinho, e creio que também em parte responderei ia dizer o senhor deputado dos Açores, mas não, é um deputado da Assembleia da República, como eu sou um ministro do Porto, mas sou um deputado exatamente. Justamente. Mas também, por ser do Porto, não deixo de ser português. Espero eu que o senhor deputado concorde comigo nessa parte. O Governo tem uma sede própria em que tem tratado as questões ambientais. Aproveitando eu, já agora, para dizer que o Ministério da Defesa não está adormecido, não é um reparo assim, é um reparo a um artigo que saiu numa coisa chamada Um Diário Insular, em que o título era mentiroso, mas a peça era verdadeira. Portanto, é destas, aliás, transcrevem a intervenção que o Sr. Deputado fez aqui na última vez, que tive o gosto de discutir estas questões nesta comissão. Portanto, o Ministério da Defesa não ignora, não está a dormir quanto às questões ambientais. Aquilo que foi dito foi resposta a um caso concreto em que eu, naquela altura, e ainda hoje, desconhecia a existência de avanços nessa matéria. Portanto, é nesse plano, com, aliás, representação plena da região, através da presença do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, que a questão se tem colocado a título principal. Depois, em 2016, como sabem, os Estados Unidos já procederam à desativação de dois pipelines, do Cabrito e da Cova das Cinzas, que constituíam, aliás, de acordo com os resultados da análise ambientais, um importante foco de poluição e, portanto, de risco de contaminação de aquíferos. Depois, esta empreitada, é bom anotar-se, foi integralmente custeada pelos Estados Unidos, embora o acompanhamento tenha sido levado a cabo por uma comissão que era composta com elementos do Ministério da Defesa, da Força Aérea, do Governo Regional e do LNEC. Portanto, houve aqui um acompanhamento da execução de uma operação que foi custeada pelos Estados Unidos. Também aí, até novembro de 2016, decorreu o processo de descontaminação de aquíferos em dois locais identificados como contaminados, e essa descontaminação foi levada a cabo também pela Força Aérea Norte-Americana. Quem é que tem feito estes trabalhos de contaminação? Uma empresa que tem sido contratada justamente pela Força Aérea. O contrato, o anterior contrato, decorreu até novembro de 2016. O novo contrato foi celebrado, como sabem, em março de 2017. Independentemente disto, continuam, segundo os dados mais recentes, a ser ultrapassados os valores de referência. Portanto, isso é um dado objetivo que não vale a pena estar a escamotear. Quer nos locais já identificados como contaminados, quer fora desses locais, onde está desde já também a proceder a trabalhos de descontaminação. Já há um acordo relativamente a 2017 quanto aos trabalhos de descontaminação a levar a cabo pela Força Aérea Norte-Americana, embora se entenda que isto não se traduz, não é uma cedência, ou seja, não é. Os trabalhos para 2017 estão aprovados, logo siga-se, não é assim. Portugal mantém e tem insistido na necessidade de trabalhos de reabilitação para além daqueles que atualmente já foram aprovados. Também é importante que se diga, que o contrato que eu acabei de dizer foi celebrado em 2017, março, 27 de março, já prevê a hipótese de realização de análises adicionais nos locais, entretanto, identificados, bem como a otimização do procedimento de extração de LNAPL e a potencial construção de novos furos de monitorização e extração. Foi também informação transmitida pelos Estados Unidos na 53ª reunião da Comissão Técnica, que teve lugar a 28 de março de 2017, que a data prevista para os trabalhos de campo é entre maio e setembro de 2017. Bom, Quanto à questão, já agora, se me permite, antecipo já, a questão referida na Lei das Finanças Locais, a questão das regionais, desculpe. A questão não é tanto a de saber se o Estado português paga ou não paga, é de saber se o Estado português deve ou não manter a exigência aos Estados Unidos para que assumam a responsabilidade por aquilo que seja imputado aos Estados Unidos. E, portanto, esse é um processo negocial que está a decorrer, mas que eu penso que, enfim, onde se tem notado, não digo uma resolução plena de todas as situações, mas um enfrentar mais concreto dos problemas suscitados por este problema, que evidentemente é um problema que não é soriano, que é um problema de cidadãos portugueses e que tem que ser enfrentado como tal. Depois, quanto às consultas, eu chamo a atenção para o seguinte: não está marcada a reunião em Austin. Não parece que eu estou aqui a... Não, o que foi combinado com o Estado da Defesa norte-americano era que proximamente me deslocaria a Austin e que procuraria encontrar-me com ele para discutir, evidentemente, todas as questões ligadas às relações bilaterais de defesa entre os dois países, são antigas e são importantes. Evidentemente, não deixarei de suscitar as questões que resultam atualmente da presença dos Estados Unidos nos Açores, mas também lhe digo que eu não vou fazer diplomacia paralela, porque entendo que o fórum crucial para estes assuntos deve continuar a ser o da Comissão Bilateral e dos avanços que se venham a ir conseguindo a esse respeito. Bom, o Sr. Deputado Jorge Machado, manifestamente zangado com a utilização das Forças Armadas em missões de interesse público, lançou-se numa diatribe, dando uma argumentação à terrorem, não é? Agora imagine os comandos a fazerem vigilância ao futebol e por aí adiante, como se as coisas fossem comparáveis. Eu não vou invocar o caso de um clube de futebol, onde se calhar só os comandos é que poderiam assegurar uma vigilância devida, mas, independentemente disso, eu acho que não tem razão. Eu insisto que não tem razão, que a visão que defende é uma visão completamente ultrapassada sobre uma missão das Forças Armadas, que é perfeitamente compatível, exige, aliás, uma abordagem serena sobre missões de interesse público em que, pela sua competência instalada, só as Forças Armadas, ou melhor, as Forças Armadas, podem, com os recursos disponíveis, realizar. Depois, permita-me que lhe fale, invocou-me os pilotos do EH-101, deve saber histórias que eu não conheço, porque os pilotos do EH-101 nunca me deram a conhecer, nem nunca tive conhecimento de sacrifícios proporcionais que lhes tenham sido... Não tenho. E, portanto... Não, tenho aqueles que correspondem à missão, aqueles que correspondem à missão que desempenham. Aquilo que o senhor deputado dá a entender é que está a ser exigido de forma desproporcional aos pilotos do H-101. E, portanto, se sabe alguma coisa, é bom, ouça, eu sabe que eu ouvir dizer nestas funções é todos os dias. Seguramente, até por este aspecto um bocado sacerdotal que resulta da calvície. E, portanto, é um confessionário permanente. Agora, se me está a perguntar se quem de direito, isto é, o ramo pertinente, me deu a conhecer um esforço desproporcional, não deu. E, portanto, se alguém considera que esse esforço foi para além do que é razoável e pôs em causa a segurança ou a vida de pessoas, esse aspecto é muito importante e deve ser transmitido ao Ministro da Defesa. Depois, permita-me que o corrija, porque o Sr. Deputado parte de uma premissa errada. Em relação ao curso de comandos, não vou insistir em como tenho razão, evidentemente, na decisão que foi tomada de retomar, desde logo porque desde o século XVII que não há responsabilidade coletiva, e que eu não podia fazer incidir sobre uma instituição aquilo que eventualmente possa ter sido cometido por ilícito por alguns membros dessa instituição. Essa já a teoria criminal resolveu há 4 séculos e não vou ser eu agora a voltar às teses da responsabilidade ou da culpa coletiva. E depois há outro aspecto, é que o Sr. Deputado disse aqui que tinha havido um número de existências acima do habitual no curso de comandos. Peço desculpa, mas não tem razão. Disse. Disse que era elevado, que era excepcionalmente elevado. E não é excepcionalmente elevado, porque não sei porquê. Mas também hoje já tem praticamente fichas sobre tudo que possa ser imaginado. Não sei porquê, os dados que eu disponho não confirmam de todo esse diagnóstico pessimista sobre um número de desistências acima do habitual. Posso, aliás, dizer-lhe que desde 2013 já há 4 cursos com um número de desistências francamente superior a este. E, portanto, estamos a falar da norma e estamos a falar, sobretudo, de uma alteração de modelo de instrução que manifestamente não pôs em causa, como alguns temiam, o grau de exigência destas forças especiais, e estamos a falar daquilo em que, evidentemente, o seu deputado pode perguntar como é que foi possível no passado terem feito sem referencial. E eu respondo, não é possível no presente fazerem sem referencial. Responsabilidades. Eu peço desculpa, eu não sou uma autoridade judicial e, portanto, eu chamo a atenção para o seguinte. Peço desculpa. Eu chamo a atenção para o seguinte. A responsabilidade advém do quê? Nós podemos considerar que a ausência de um referencial potencia situações como aquelas que aconteceram tragicamente em setembro. Mas isso daqui não resulta necessariamente uma qualquer responsabilidade, nem qualquer ilícito. E, portanto, eu não vou agora, como pode imaginar, olhar para trás para as chefias militares e ver a partir do momento em que era, no seu entender, exigível um referencial. E, portanto, o que eu acho importante que se diga é o seguinte: pela primeira vez aconteceram factos que não passaram impunes. Pela primeira vez não passaram impunes e não caiu o Carmo e a Trindade, no sentido de que isso não fez colapsar o regimento de comandos, nem pôs em causa a sua existência. Pela primeira vez há mecanismos de responsabilidade ao nível do ilícito disciplinar e do ilícito criminal que foram ativados e que estão a seguir o seu curso. Não está à espera, com certeza, que eu vá comentar decisões sobre a instrução que está a decorrer na esfera. Pronto. Portanto, isto significa que lá onde se verificou uma situação anómala, ela foi enfrentada e não posso, evidentemente, devolver a vida àqueles que a perderam, mas posso fazer o possível, tanto quanto é possível não estar direito, para que esses factos não se venham a reproduzir. Depois, quanto às questões, só para terminar, as questões colocadas pelo Sr. Deputado António Ventura. A questão principal, peço desculpa, mas é, não, eu não ia deixá-lo, não ia nunca deixá-lo sem resposta, não é? Não ia nunca deixá-lo sem resposta. A questão principal que coloca é essa sobre a hipotética exigência num seguro que está a ser aplicada às companhias. Não faço a menor ideia, não faço, ignoro completamente, mas também lhe digo que não me surpreende nada, porque manifestamente essa exigência ocorre enquanto não se verificar ou não for concluído o processo de certificação para a aviação civil na base das classes. A situação que atualmente vivemos é uma situação que é francamente melhor do que antes acontecia, porque está a alargar a possibilidade de utilização civil da base das lajes, mas ainda não é aquela que nós pretendemos e que resulta ter sido desencadeado o processo de certificação sobre a esfera da ANAC. Sinceramente, devo-lhe dizer, não é responsabilidade do Ministério da Defesa, como sabe, é competência e coordenação do MPI. Independentemente disso, os relatos que eu tenho tido, e são relatos absolutamente fidedignos de quem, em nome do Ministério da Defesa, assegura presença nesse processo, dão-me conta de ele estar a decorrer nos seus termos normais, não sendo, portanto, antecipável que venha a ser ultrapassado o prazo médio que foi estabelecido para estes processos em torno dos 2 anos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Em nome do Sr. Presidente e da Comissão de Defesa Nacional, chegamos ao fim desta audição. Também agradecer e felicitar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores assessores e demais presentes, e terminamos por aqui. Muito obrigado.